boa tarde, conselheiros e conselheiras. Nós temos quórum, então podemos iniciar a sétima sessão ordinária do CONCEP de 2017. Peço que todos assumam seus lugares. Como sempre, iniciamos com os informes da reitoria. Eu tenho alguns aqui. Um primeiro informe é um informe junto com uma mensagem de parabéns. Nós ficamos sabendo que uma aluna da UFBC, uma aluna do curso de Relações Internacionais, Camila Negrão, participou de um concurso internacional junto com mais de 6 mil participantes de 170 países, como o assunto Many Languages, One World. Um concurso que premia os vencedores com uma viagem a Boston, em Nova York, e a oportunidade de discursar na Assembleia Geral das Nações Unidas. E a aluna da UFPC ganhou. Ela é uma de 60 ganhadores de mais de 6 mil participantes, portanto, em torno de 1%, menos de 1% dos participantes ganharam. E ela é uma dessas ganhadoras, estará, portanto, na Assembleia das Nações Unidas discursando sobre este assunto, Many Languages, One World. Então, mensagem de parabéns aqui à aluna Camila Negrão. E também ela é aluna de dois cursos nossos, do curso de Relações Internacionais e também o curso de Espanhol oferecido pela Assessoria de Relações Internacionais. Então, também parabéns aos respectivos professores e colaboradores desses cursos. O segundo informe é uma notícia que reflete um pouco as atividades, os esforços da UFBC em se desburocratizar. Nós recebemos a informação oficial da CGU com relação ao tempo médio de atendimento aos pedidos feitos à ouvidoria da UFBC. Antes de falar o valor, eu tenho que explicar o que é isso. Esse tempo médio, ele é muito pouco determinado pelas ações da própria ouvidoria e muito determinado pelas ações de todas as áreas acionadas. O gargalo, o que determina mesmo quanto tempo leva a partir do demandante entrar em contato até ele receber a sua resposta, ela é dominada pelo tempo-resposta das áreas, de todas as áreas da universidade. A ouvidoria recebe no começo, enquadra, faz uma triagem, envia, cobra as respostas, muitos dirigentes aqui devem ter recebido essas cobranças, e depois envia a resposta ao demandante. Então, esse tempo médio é uma média do tempo de atendimento sobre todos os setores da universidade desde o funcionamento da nossa ouvidoria. E nós temos três valores aqui. O tempo médio de atendimento de todas as instituições do ensino superior no Brasil, 24 dias. Isso é a média do ensino superior no Brasil. O tempo médio das universidades federais do Brasil, pelo menos daquelas que têm uma ouvidoria funcionando, 19,7 dias, quase 20 dias. O tempo médio da UFBC, 12,8 dias, quase 13 dias. Portanto, o tempo médio de atendimento, média sobre todos os pedidos, todos os setores, médio da UFBC é praticamente metade de 12 para 24 do ensino superior no Brasil. Isso reflete as tentativas de todos os setores da universidade, centros, proreitorias, assessorias, em atender bem ao seu público, atender bem à comunidade. Então, uma mensagem coletiva de agradecimento e de parabéns. E pode ser interpretado como uma espécie de ranking, usando critérios bem diferentes dos usuais. E é muito gratificante ver que a UFBC também nesse está muito acima da média. Bom, em seguida, temos um informe relativo a uma recomendação que o Consuni fez, nosso conselho irmão, que o Consuni fez a esse Consepe com relação a um assunto que está a sua responsabilidade do Consepe, e o Consuni, então, em vez de determinar sobre esse assunto, recomenda que o Consepe tome uma providência. Eu passo a palavra à professora Paula Tiba para explicar essa recomendação.
Boa tarde a todos e todas. Esse assunto diz respeito à aprovação de reserva de vaga no ingresso para refugiados e solicitantes de refúgio na UFABC, que foi aprovado, então, na última sessão do Consuni. Então, essa reserva de vaga foi aprovada, mas quando dá ocasião de discussão e aprovação do edital de ingresso, nós, o Consep, deve se atentar aos documentos a serem solicitados para esses ingressantes, né? Então, considerando, claro, as especificidades dessas condições. Então, é mais para que a gente tenha isso em mente. Em breve, a gente vai passar o edital de ingresso na CG e, em seguida, esse edital de ingresso deve vir aqui para o conceito. Acho que é isso. Obrigada.
Obrigado, professora Paula. Então, essa recomendação será discutida aqui no conselho. No momento da análise dos editais aqui para esse conselho. O último informe aqui da reitoria é que a UFBC foi convidada a participar de um importante fórum de gestores de educação e engenharia. E quem representou a UFBC nesse fórum é a professora Denise Consoni, a quem passo a palavra para que ela relate a esse conselho uma síntese do que foi discutido nesse fórum sobre educação e engenharia.
Obrigada, reitor. Boa tarde a todos. Então, primeiro agradeço a oportunidade que me foi dada de representar o FABC nesse fórum de gestores de educação e engenharia. Foram duas reuniões, uma no dia 11 de abril e outra no dia 12 de julho, onde estavam presentes representantes Conselho Nacional de Educação, da Secretaria de Educação Superior, Confederação Nacional das Indústrias e Associação Brasileira de Educação e Engenharia. E outros representantes também de CAPES, do INEP, né, que é o instituto que faz as avaliações, e do próprio ENAD, representante dos que fazem o ENAD também, que é o exame. E o tema foi a inovação na educação e engenharia com o propósito de se elaborar novas diretrizes para os cursos de engenharia. Então, na primeira reunião, haviam reitores de todas as grandes universidades e escolas que oferecem curso de engenharia e nos pediram para dar a visão de futuro da formação de engenheiros e quais os fatores limitantes para que essas inovações fossem implementadas. Na segunda reunião, já foram feitas propostas das novas diretrizes para os cursos de engenharia para substituir as diretrizes atuais, que são de 2002, e há um prazo de 6 meses, a partir de agosto, para que seja publicado o novo ordenamento curricular para os cursos de engenharia. Bom, o que está levando a essa mudança, essa alteração nas diretrizes, né? Principalmente os números atuais. Então, nós temos atualmente cerca de 1 milhão de estudantes de engenharia no país e as taxas de evasão são em torno de 49,5% e ociosidade de vagas, 46%. Ou seja, traduzindo em números, para cada 1.000 candidatos a cursos de engenharia, apenas 175 conseguem ingressar e apenas 95 concluem o curso. Então, estão sendo feitos todos esses estudos para identificar quais as causas dessa pouca eficiência. E a grande conclusão é que os currículos atuais são obsoletos e ultrapassados. A indústria tem pedido inovação na indústria e, portanto, existe uma necessidade de inovação também no ensino da engenharia. E o modelo de engenharia atual não está contemplando aquilo que está sendo necessário no mercado de trabalho nacional. Então, eles pedem que sejam formados engenheiros, não só engenheiros cientistas, pesquisadores, mas também os engenheiros operacionais, industriais, os engenheiros técnicos, ou seja, para todas as demandas do mercado. E também houve também muita discussão quanto ao papel do CREA, que é o Conselho Profissional de Engenharia e Agronomia, na regulamentação da profissão. Então, todos os problemas de nomenclatura das engenharias, que inclusive a UFABC tem muitos problemas, porque a nossa nomenclatura é diferenciada, e o CREA não tem, né, as engenharias correspondentes às nossas propostas. Então, o que o MEC está pretendendo, né, e todo esse pessoal que se reuniu para estudar esse assunto, é que daqui para frente se estabeleçam diretrizes das diretrizes, ou seja, a avaliação dos cursos não seja simplesmente um checklist de disciplinas e conteúdos, né, mas que realmente cada instituição elabore sua proposta de inovação, que vai ser muito importante integrar ensino com pesquisa e extensão. Então, um dos assuntos que nós estamos discutindo aqui é de incluir a extensão nos currículos de graduação. Isso vai ser exigido, né, de várias formas, ainda está muito em estudo de como isso vai ser feito, mas o MEC vai querer que isso aconteça realmente, que o aluno, durante o seu curso de graduação, já faça atividades que envolvam a sociedade. Também os instrumentos de avaliação do INEP, né, terão que ser compatíveis com as inovações. Então, nós que participamos das avaliações dos nossos cursos de engenharia, vimos que os instrumentos de avaliação não são adaptados para quem quer inovar, como nós, né? E a organização das engenharias, finalmente, vai estabelecer as políticas públicas para o benefício dos cursos, ou seja, haverá bolsa de iniciação científica, mas também de extensão para suprir, né, essa demanda de atividades de extensão no ensino da engenharia. E quanto ao CREA, né, existe uma proposta de que haja uma nomenclatura única. Em vez de 96 engenharias atuais, nomenclatura específica no CREA, que simplesmente seja engenheiro, né? Então, o aluno se forma como engenheiro e as atribuições profissionais serão dadas através da análise do seu histórico escolar. É uma coisa muito mais razoável. Então, eu queria deixar como mensagem que nas apresentações da UFABC, a gente percebe que a UFABC atende muitas das propostas de inovação de educação e engenharia. Então, é muito importante a gente continuar fiel ao nosso projeto pedagógico, porque a UFABC é tudo que as outras universidades gostariam de ser em termos de educação e engenharia. Então, achei muito interessante isso, que a gente certamente estamos no caminho certo na forma como temos o nosso projeto dos oito cursos de engenharia. Obrigada, professor.
Obrigado, professora Denise. Com isso terminamos os informes da reitoria. Eu abro para informes dos conselheiros. Já temos um inscrito. Conselheiro Fábio.
Bom, boa tarde a todas e todos. Eu tenho dois informes para dar. O primeiro é com relação à própria pauta de hoje. Nós temos três programas de mestrado passando aqui. E durante a semana, quando fui procurar informações no site da pós-graduação da UFABC, eu me deparei com uma dificuldade enorme de encontrar informações nesse site. A CPG, que é a Comissão de Pós-Graduação, nem sequer tem suas normas publicadas no site. Nós temos os calendários de deliberações e as eleições da CPG. Assim, a gente não tem as normas da CPG, as normas gerais da pós-graduação, então se a gente precisa olhar um projeto pedagógico, ver se ele condiz com as normas gerais de pós-graduação, a gente não encontra esse documento. Então, assim, fica complicado. Já quando os projetos estavam na CPG, eu cheguei a pedir na ouvidoria os anexos, que eles não constam aqui, tudo que é aprovado na CPG, você tem que caçar durante os boletins de serviço. A UFABC já está quase no boletim de serviço número 700, então, se a gente for procurar resolução por resolução em boletim de serviço, não é viável. Então, a gente precisava, pelo menos, uma recomendação aqui que a CPG melhorasse o seu site e melhorasse o acesso à informação. Porque senão a gente vai continuar enchendo a ouvidoria e o ESIC de pedidos atrás de pedidos, pedindo resoluções, normas da pós-graduação. Tá? E como aluno da pós, queria também só complementar esse informe.
Como aluno da pós e também da graduação, eu posso dizer que as informações que você obtém na graduação são muito mais acessíveis do que na pós. A pós, as informações são muito confusas, os métodos para se matricular nas disciplinas são muito mais confusos, tem que ficar mandando e-mail para professor, mandar e-mail para a PROFEG. Assim, eu gostaria de pedir, como aluno da pós-graduação, que esses procedimentos fossem melhorados, o acesso à informação também fosse repensado. Mais informações, a gente vai procurar o inventário das disciplinas, a gente tem que entrar, é tudo, você tem que procurar cursos específicos, se você quer fazer uma matéria de outro curso, você tem que caçar o inventário. Então seria legal pensar no inventário conjunto com todas as disciplinas no site da própria EG, de todos os cursos. Acho que isso faria os cursos de pós-graduação melhorar como um todo.
Continuando, eu tenho um segundo informe também, e na verdade agora é uma reflexão. Vou utilizar as palavras do conselheiro Henrique, que tinha uma carta para ler, propor uma reflexão para o conselho. Para quem não sabe, nas últimas semanas a gente teve um caso aqui na UFABC de tentativa de suicídio, e eu acho que é um tema que a gente tem que falar abertamente aqui, porque nunca nessa universidade a gente falou sobre a saúde mental da nossa comunidade. Nunca, em nenhum momento. Você procura no site da UFABC, nas notícias, tem uma nota de falecimento simplesmente dos acontecimentos aqui. Nunca essa universidade se preocupou em discutir a saúde mental da comunidade. Nas últimas semanas, você vê nas redes sociais a efervescência do assunto, e ainda assim, nada. Eu fiz um informe há quase um ano atrás, na 8ª sessão ordinária do CONCEP do ano passado. Vou até ler aqui o ponto 3, informe dos conselheiros. O representante discente de graduação, Fábio, divulga dois projetos do Diretório Central dos Estudantes, o Precisamos Falar sobre a UFABC, uma página no Facebook em que os membros da comunidade, de maneira anônima, podem relatar problemas que enfrentam e enfrentaram em relação à universidade. Esse projeto ele existe há mais de um ano e, para minha surpresa, a Pró-Reitoria de Assuntos, a PROAP, não sabia desse projeto. Eu fiz esse informe aqui esperando que essa ata que é pública, fosse lida também pelos outros setores da universidade, porque ensino, pesquisa e extensão é o pilar dessa universidade, impacta em todos os segmentos aqui dentro, no mínimo esperando que a PROAP tomasse alguma atitude ou que a reitoria levasse sua PROAP, nada. Eles descobriram esse projeto em julho, porque eu mostrei durante a organização da Semana da Integração Universitária, quando eles me perguntaram qual que era a percepção geral do aluno aqui. Então, assim, a universidade ela nunca se preocupou em perguntar a percepção geral da universidade, da comunidade como um todo, não só dos alunos, do sistema quadrimestral, da pressão que é o sistema quadrimestral para todo mundo aqui dentro, para docentes, técnicos e alunos. A universidade parece que só está preocupada com o ranking da produtividade. Tem um ranking na China, que a China é o país com o maior suicídio de jovens estudantes. É esse o ranking que a UFABC... Tá? É a reflexão que eu ponho. Tá? Então, assim, a UFABC, ano passado, o Laboratório de Aplicações Neurocientíficas, o Ponto LAN, que é um projeto de também alunos, organizou o Setembro Amarelo, que foi uma iniciativa dos próprios discentes para tratar desse tema. Não tinha nenhuma notícia no site da PROAP, nenhuma notícia no site da UFABC. Assim, a gente precisa começar a tratar de tudo. Não é só ranking, não é só produtividade, isso afeta a comunidade como um todo. Se tratar de forma séria. A PROAP não está dando conta de atender os alunos, não está dando conta de atender a comunidade como um todo. Estão sendo organizadas rodas de conversa para atendimento coletivo, porque não tem como atender todo mundo. Então, assim, a universidade precisa parar e pensar um pouco o que é mais importante nesse momento. Se é uma comunidade que mostra claramente sinais que está precisando de inovação nesse assunto. Nenhuma universidade no Brasil trata desse assunto, mas se a UFABC também quer, se a UFABC se diz tão inovadora, vamos inovar também e falar sobre saúde mental, uma forma responsável e séria, e parar de normalizar tantas coisas que acontecem no nosso cotidiano. A UFABC não é para ser uma universidade tradicional, então vamos romper mais uma vez esse tradicionalismo e vamos falar sobre esse assunto. Então, assim, eu não sei como que a gente vai partir, se vai levar para o Consune mais uma resolução, mais uma burocracia, para instituir uma comissão para falar desse assunto, ou se a gente vai finalmente esperar que a administração dessa faculdade se pronuncie sobre o assunto, que tome atitudes efetivas sobre o assunto, que fale abertamente com a comunidade sobre o assunto, porque isso não é falado de forma nenhuma aqui. Esse é meu informe.
Obrigado, conselheiro. Obrigado. Fábio, são dois informes muito diferentes, referente à pós-graduação e referente a questões de saúde mental. Nós estamos no informes, então não é o momento para entrar no debate, mas é sim o momento para trazer essas informações. E eu peço ao professor Alexandre, pró-reitor de pós-graduação, que ele responda brevemente às considerações sobre o primeiro informe do conselheiro Fábio.
Perfeito. Boa tarde a todos. Com relação às informações, é sempre importante ter acesso a todas as informações. O conselheiro está correto, mas preciso também dizer que o regimento da pós-graduação e as normas de cada programa estão disponibilizados eletronicamente no site. Pode até ter se confundido um pouco na navegação, mas essas informações estão disponíveis com certeza. Com relação a demandas de ouvidoria, nós não recebemos nenhuma demanda ainda. Se tiver em trâmite, responderemos no prazo mais breve possível. Mas também, se for o caso, qualquer conselheiro pode solicitar as propostas ou qualquer documento referente à própria EG, escrevendo para nós, pelo Fale Conosco, ou por qualquer outro mecanismo ou qualquer outro processo de verificação de informações, todos os canais de transparência que temos na universidade. Com relação especificamente, para ser breve, com relação à questão da matrícula, na época que, isso já tem alguns anos, na época em que a matrícula por e-mail foi instituída, havia um grande consenso entre orientadores e alunos, isso foi discutido extensamente, de que poderíamos simplificar os processos, né? É um processo um pouco mais complexo do que da graduação, porque envolve a ciência do orientador com relação às disciplinas optadas pelo aluno. E uma forma que encontramos, e foi inclusive divulgada aqui no CONCEP, na à época, foi uma forma bastante simplificada de anexar um documento e enviar para o orientador, e esse orientador, ao enviar para a PROPG, toma ciência dessas disciplinas optadas, as disciplinas que o aluno opta, né? Obviamente, com o sistema, talvez tenhamos aí um mecanismo de matrícula, um processo de matrícula ainda mais simplificado, mas, sem dúvida nenhuma, a época que implantamos essa sugestão foi extensamente debatida e foi uma opção tomada em grande consenso por orientadores, alunos e pela nossa equipe interna. Ficamos à disposição para qualquer sugestão dos representantes, né? E porque a nossa intenção, sem dúvida nenhuma, é dar total transparência a todas as atividades que temos na própria EG, assim como todas as informações relativas a reuniões, etc.
Obrigado, conselheiro Alexandre. Então, a recomendação de melhorar a página e acesso às informações. O segundo informe do conselheiro Fábio, ele toca um assunto muito delicado, e a observação de que a universidade e a reitoria também não ter tratado esse caso de suicídio, tentativa de suicídio, que foram dois, não? Ela é correta, mas o motivo não é aquele que poderia ser entendido aqui na fala do conselheiro. Nós seguimos as recomendações dos melhores especialistas em prevenção de suicídio. Eles recomendam de forma unânime não divulgar casos de suicídio, porque há uma correlação estatística muito forte entre suicídios e os próximos suicídios. Então a recomendação é não fazer uma campanha de prevenção logo depois de um evento ter acontecido. Espera um pouco e então faça. Não divulgar os detalhes. Não, mesmo se você vai ser acusado de ser tecnocrata e frio, trate disso de forma tecnocrata e frio, porque quanto mais humano você trata esse assunto, mais você incentiva outros a ir pelo mesmo caminho. Então, ouvimos essa recomendação várias vezes, porque tivemos vários casos no UFPC. E não só nós seguimos essa recomendação, a imprensa também. vocês devem ter percebido que a imprensa não notificou. E a imprensa está tão contente em notificar qualquer coisa que ela pode usar. A imprensa não notifica esses casos porque faz parte do código de ética do jornalista de não notificar esses casos. Então, essa é a explicação porque não tratamos desse assunto oficialmente de forma tão pública. Mas não tratar de forma pública não significa não tratar. E nós criamos, sim, antes desses casos, a Divisão de Direitos Humanos na POAP. A POAP não tem assento aqui, não tem assento no CONCEP, então não posso falar por eles, eles não estão aqui para entrar nos detalhes. Mas a ideia de criar essa nova divisão na POAP de Direitos Humanos foi justamente a de criar mais um setor na universidade e capacitar um setor na universidade para tratar desses assuntos. Se é suficiente, eu sinceramente duvido. Mas mesmo sendo insuficiente, temos que tentar. Sim. Professor Dácio, quer complementar?
Só uma complementação com relação aos encaminhamentos. Há uma preocupação justamente de se estabelecer um espaço de discussão aí qualificada disso, porque dá para entender a comoção que isso causa e, obviamente, as mais diferentes reações e tudo mais. Recentemente, não tão recentemente, mas foi criada a Comissão de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas, junto da PROAP. Eu acho que esse é um espaço para a gente levar, para vocês levarem, para todos levarem essa discussão e criar, a partir dessa comissão, um grupo de trabalho que aí, com técnicos qualificados e apoio qualificado, a gente possa efetivamente pensar em estratégias de como dar desdobramento nisso. Né? Não é um assunto simples de ser tratado, e eu acho que a gente tem que tratar realmente com apoio, com apoio técnico e especializado, é um tema tão sensível para a comunidade. Mas, sem dúvida nenhuma, não é deixar de tratar. E aí, como o professor Klaus colocou, dependendo das medidas, parece não estar havendo tratamento, mas essa é uma discussão que eu acho que tem que ser realmente no âmbito desse grupo mais especializado e que pode pedir apoio mais especializado para isso. Obrigado.
Obrigado, professor Dácio. O próximo inscrito é o conselheiro Rony Mioto.
Trata-se de um relato rápido, presidente. Muito obrigado e boa tarde a todos. De outra natureza. A gente está cumprindo aqui uma obrigação legal prevista na resolução CONCEP 130. Vocês podiam abrir a tabela, por gentileza? São os acompanhamentos. É para que o CONCEP tome ciência das atividades as atividades extras, os convênios, as horas dedicadas a outros eventos por parte dos docentes do CCNH. Então, aí estão a relação de todas as atividades esporádicas aprovadas pelo Conselho do Centro, pela direção do CCNH, conforme previsto na resolução CONSUNE, quais foram os processos, qual foi a repercussão. Então, só para explicar um pouco como é que funciona, né? Esses convênios ou qualquer uma dessas atividades esporádicas. Toda vez que alguém solicita a prática de uma atividade esporádica, é feita uma análise para determinar em qual dos incisos da resolução CONSUNE ele se encaixa, e aí, dependendo dessa análise, existe a necessidade ou não de aprovação do Conselho do Centro. Depois disso, aprovada, a atividade entra em funcionamento, em alguns casos é necessária a aprovação da CPCO também, e aí a atividade acontece. Depois que a atividade acontece, o docente apresenta um relatório técnico-científico e um relatório de prestação de contas se há envolvimento de recursos. Esses relatórios são analisados, é feito um parecer ad hoc, e depois esse parecer ad hoc é analisado também, e esse mesmo relato é feito para o Conselho do CCNH. Tá? Então, todos esses processos estão disponíveis, são públicos. Se alguém quiser fazer vistas deles, é só procurar a Secretaria do CCNH que os processos poderão ser mostrados na íntegra, né? Cada um deles, alguns têm 200, 300 páginas, então não dá para a gente trazer todos aqui na reunião do conselho, mas eu convido a todos que estiverem interessados para fazer isso. Então aí tem uma tabela que é sucinta, qual é o número do processo, quem é o coordenador do trabalho, qual é a característica dela, né? Qual é o nome do convênio, ou com quem é esse convênio, caso ele exista, o objeto desse convênio, se você vai ser, normalmente, muitos deles, no caso, são atividades de pesquisa, né, ou de ensino, qual é qual é o número de horas de dedicação que o docente está disponibilizando, e no final, quando foi o início final, e quando foi dado o parecer, se existe se incide TRI nesses processos. Basicamente é isso, todas as informações que estão aí. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição.
Obrigado, conselheiro Rony. A próxima inscrita é a conselheira Carolina.
Vou roubar uns minutinhos para fazer um informe na qualidade de coordenadora do curso de planejamento territorial e dizer que a gente, no final da semana passada, a gente recebeu o MEC pela primeira vez no nosso curso, foi a primeira visita, e eu estou aqui em nome de todos os docentes do curso e alunos para agradecer o comprometimento da reitoria, da pró-reitoria de graduação, da direção do centro, do SEX, de todos os funcionários do SEX, nos ajudaram muito nessa visita. A gente teve uma visita muito bem sucedida. Os avaliadores, mais uma vez, elogiaram muito a nossa universidade, muito o nosso projeto pedagógico. A gente recebeu dois arquitetos urbanistas como avaliadores, né? Nós temos um curso que é uma inovação no Brasil, um curso de planejamento territorial. Então, nós não temos cursos em graduação com avaliadores com formação similar. Então, eles tiveram um pouco de dificuldade em entender muito o que era nossa proposta. Eles ficaram muito impressionados com a nossa proposta, com a qualidade do nosso corpo docente, para variar, né? Temos um corpo docente, todos os doutores, mas ficaram também muito impressionados com a diversidade de formação do nosso corpo docente, com o projeto pedagógico da universidade, com o que é o BCH, o que é o BCP também, mas a gente tem interação com o BCP, o que é o nosso curso. E uma coisa que impressionou demais a eles, que aí foi um orgulho, que a gente ficou orgulhoso, orgulhosa como docente, é com a qualidade do nosso corpo discente, né? Falaram que a reunião dos discentes, que tiveram com nossos alunos, foi uma reunião que falou assim, geralmente a gente tem conversa banais com os discentes, né? Se tem um livro na biblioteca, se o professor fala, se o professor ruim, e aí a conversa que eles tiveram com o nosso discente foi uma conversa de altíssima qualidade, sobre o que eles esperam no futuro, sobre o mercado de trabalho, sobre as condições do país. Claro que a gente tem um desafio muito grande, que a gente tem um corpo discente que espera demais, muito mais do que espera dos outros docentes. Então, assim, quando eu cheguei aqui, estava o Fábio fazendo uma cobrança da gente, porque a gente teria que tomar atitudes a respeito dos casos de suicídio. Então, numa universidade comum, talvez o nível de cobrança não seja esse, mas a gente tem desafios muito grandes aqui, porque a gente tem alunos diferentes. Então, a gente tem pilares da inclusão, da excelência acadêmica, então a gente tem alunos diferentes também, então a gente tem desafios e alunos que querem muito mais da gente. Então, assim, eu acho que o nosso grupo respondeu muito bem, a gente está agora sendo orientado de não divulgar os casos de suicídio com especialistas, mas os alunos querem mais que isso mesmo, a gente tem que procurar mais dar apoio para os casos de suicídio. Né? E outras coisas também, né? A gente tem, nós temos uma profissão nova lá no DPP, a gente está procurando mercado de trabalho novo, mas alguns querem mais ainda. A gente tem sempre o desafio de dar mais ainda esses alunos, porque a gente está preparando alunos muito diferentes. Então, eu queria deixar o meu agradecimento à universidade. Uma outra coisa muito importante é da solidariedade de todo esse corpo docente. A gente teve assim, avaliadores, eu vou usar essa palavra que não é muito bacana, mas assim, muito chatinhos, né? Contaram todos os livros da biblioteca. Né? E a gente fez uma força-tarefa entre os colegas da biblioteca, entre os docentes, Então, todos ajudaram. Então, na hora que a gente tem que fazer o trabalho braçal, todos ajudam, independente de ser professor, independente de ser procurador para assuntos educacionais da Proplad, que foi o João, estávamos todos lá de joelhos, arrumando tudo da biblioteca. Então, as universidades também estão de parabéns pelo empenho da nossa universidade. Então, eu gostaria de agradecer a todos e falar do orgulho que eu tenho dos nossos docentes.
Obrigado, conselheira Carolina. Conselheiro Emerson. Uma complementação dessa fala, conselheira Paula.
Só complementando a fala da professora Carolina, além de todas as pessoas e entidades que ela agradeceu, eu gostaria de agradecer aos docentes do curso, em especial à coordenação do curso. A professora Carolina deu sangue nesses dias e, claro, ao longo de toda a gestão da coordenação. Também a professora Silvana, Mariana, Sandra, que ficaram ali ao lado, acompanhando todos os trabalhos. Independente da nota que vamos receber da avaliação, eu me sinto satisfeita por ver a qualidade e o elogio que a gente recebeu, especialmente do corpo docente e do corpo discente. Então, devolvo os parabéns à coordenação do curso.
Também parabéns à coordenação, a todos os docentes do curso e também aos alunos do curso. Parabéns. Conselheiro Emerson.
Boa tarde a todas e todos. Eu queria dividir o informe em duas partes bem rápidas. O primeiro é fazer coro ao informe do Fábio, dizendo que a questão da saúde mental, de fato, é um problema do século XXI. Eu lembro que em sessões anteriores a gente mencionou isso, que todas as instituições de ensino têm que se preparar para essa nova situação, que não se resume somente à universidade, mas a toda a sociedade, né? E eu penso que a gente construindo isso juntos, temos mais possibilidades de acertos do que erros, né? O segundo informe que eu gostaria de mencionar, e já foi mencionado também em outros reuniões de conselhos, é o andamento do GT pós-graduação, né? Só fazendo um breve histórico, é um GT que foi instituído em mesas de negociação entre a reitoria e o Sintor PBC. Ele tem um objetivo muito claro, que é justamente amparar a construção de uma política institucional para fomentar, para a gente expandir as possibilidades de ampliação de vagas nos programas de pós-graduação existentes e os que podem ser construídos ainda para os servidores técnico-administrativos da FDC. É uma pauta, inclusive, de greve dos TAs, né? A gente já passou o questionário para a categoria, tivemos uma boa adesão e estamos em finais de trabalho. A portaria que estabelece os limites do prazo do trabalho, ela termina agora no dia 27 de agosto. Então, eu gostaria de informar que a gente já está finalizando o estudo, teremos a próxima reunião no dia 15 para condensar o documento final e depois repassar com o máximo de transparência possível a toda a comunidade. E nesse sentido, eu gostaria de reiterar novamente, aproveitando a presença do professor Alexandre Quirrara, no qual a gente já conversou em reuniões anteriores, e houve o compromisso, né, de chamar o GT pós-graduação para dialogar junto com os proponentes dos programas para a gente estabelecer o melhor fluxo dessa demanda, visando ampliar, né, essas possibilidades à categoria dos servidores técnico-administrativos. Então, assim que a gente concluir o documento, a gente vai formalizar essa solicitação ao pró-reitor de pós-graduação e aí estaremos disponíveis para a gente conversar de uma forma bem serena, clara, objetiva, né? E visando, óbvio, estender esse benefício e diz respeito não só à qualificação dos servidores, mas a uma melhor satisfação dessas pessoas com a realização dos seus trabalhos. É isso, obrigado.
Obrigado, conselheiro Emerson. A última inscrição é da conselheira Denise. Conselheiro Aníbal retirou a fala? Também. Então, terminamos com a conselheira Denise. Tivemos uma inscrição relâmpago de última hora.
Existem assuntos bem importantes na reunião de hoje, mas gostaríamos de pedir uma inversão de ordem
para que o assunto do PPI fosse para o início da reunião, porque parece que já existe uma continuação marcada para a próxima semana, mas os membros do comitê, do grupo de trabalho do PPI, teria dificuldades em vir representar aqui na próxima semana. Então, se nós conseguíssemos inverter a pauta.
Bom, então, nós temos um pedido de inversão de pauta para tratar do PPI logo depois da ata. É isso, conselheira Denise. Está bem. Nós temos representantes dos outros assuntos aqui presentes, então eu consulto se alguém se opõe a essa inversão da pauta. Não? Não havendo manifestações contrárias, a reitoria acata essa sugestão. Portanto, o antigo sexto assunto da nossa ordem do dia passará a ser o segundo. Passamos agora para a última inscrição dos informes, conselheiro Daniel.
Boa tarde a todas, a todos. Eu estava reticente a fazer a inscrição, mas o assunto voltou à tona tantas vezes que eu achei melhor fazer o informe. O Comitê de Extensão e Cultura, na última reunida na semana passada, na sessão de informes, o assunto não estava em pauta, dada a urgência, mas me autorizou a aprovar ad hoc a abertura de dois cursos de extensão, que é um assunto ordinário, normalmente não passa por aqui, mas a temática foi tocada aqui, e por isso eu quis informar, então, a reedição de um curso de muito sucesso oferecido anteriormente pela professora Luciana Zaterka, sobre perspectivas filosóficas sobre a questão da finitude, e um outro curso administrado pela professora Suzy Pisa, que está com o título provisório de Angústia, sobre abordagens filosófica e psicanalítica. Então, só para dizer que há contribuições, eu diria, na construção de uma pauta positiva na universidade, formativa, cultural e acadêmica, mas que debate com os assuntos conjunturais que nos afligem. Apenas um informe para que fique registrado.
Obrigado, conselheiro Daniel, e parabéns aos demandantes e idealizadores desses cursos pelas iniciativas muito necessárias. Isso termina os informes dos conselheiros. Passamos para a ordem do dia, cujo primeiro assunto é ata da sexta sessão ordinária desse conselho. A ata foi enviada a todos os conselheiros, ela está sendo projetada. Pergunto se alguém gostaria de se manifestar com relação a essa ata. Não sendo este o caso, eu coloco em votação a aprovação da ata como enviada pela Secretaria-Geral. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Aprovado com 3 abstenções. Passamos para o próximo assunto, o antigo sexto, que é um parecer do CONCEP acerca do projeto pedagógico institucional da UFBC, a ser encaminhado ao CONSUNI como subsídio à deliberação para esse último. Antes de passar a palavra para a relatora, a professora Patrícia D'Antoni, eu explico aos conselheiros por que nós utilizamos o formato de um parecer em vez de uma resolução aqui. Que o PPI, como um documento constitutivo de toda a universidade, terá que ser aprovado pelo CONSUNI. Mas há muitos assuntos desse PPI, como o próprio nome, Projeto Pedagógico Institucional, indica, que são da responsabilidade do CONCEP. Então, fazer uma aprovação dupla não seria o melhor caminho, porque seria possível um conselho aprovar uma coisa e outro conselho aprovar outra coisa. Então, nós seguimos, nós adotamos um modelo em que nós vamos colocar em votação aqui um parecer do CONCEP a respeito do PPI, e esse parecer será apresentado ao CONSUNI. Esse parecer contém recomendações desse conselho ao CONSUNI. Então, a relatora desse assunto é a professora Patrícia D'Antoni, a quem eu passo a palavra.
Que eu ia ser a última semana que vem. pública, né? Está difícil. A gente escolheu, ao ler esse PPI, não tem como a gente não olhar para os problemas que estão acontecendo. Na hora que eu comecei a fazer esse relato, achei muito difícil. Mas, de todo modo, ele é um projeto muito vivo e interessante. E eu vou aproveitar que hoje não tem ninguém mais para fazer o relato. Nós tivemos 11 anos, né? O FPC, dia 1º de agosto, alguns aqui estão aqui há 11 anos. Então, foi o primeiro momento que a gente olhar novamente para esse projeto. Eu vou ler. E eu peço desculpas para os conselheiros, porque eu não consegui me pegar antes, mas né, a gente tinha realmente um projeto longo. E também eu fiz dois acréscimos, que acho que o Fabiano já tem, né? Os acréscimos mais importantes do relato. O contexto, isso. O projeto pedagógico institucional original da universidade foi elaborado em 2006, quando da sua fundação. Os pilares do PPI são a interdisciplinaridade, a inclusão social e a excelência no ensino, na extensão e na pesquisa. Depois de transcorridos 11 anos de funcionamento da universidade, torna-se necessária a revisão do PPI diante das novas realidades que a cercam para que ela, a universidade, mantenha seu serviço da sociedade, no seu entorno, na sua região e no país. O início das discussões sobre a atualização do PPI deu-se em 2016 com a composição de um GT coordenado pela professora Denise Consoni. Como parte desse trabalho, em 21 de setembro de 2016, quando ocorriam as comemorações de 10 anos da UFABC, foi realizada uma mesa redonda sobre o PPI, contando com a participação dos reitores, professor Luiz Vilar, professor Adalberto Paz e professor Ellen Valdir. Em 11 de outubro daquele ano, houve uma sessão especial conjunta com o Sino Concep para a apresentação do vídeo dessa mesa redonda a todos os conselheiros. Ao longo do trabalho, o GT realizou várias reuniões presenciais e aprimoramentos do texto por meio da ferramenta Google Drive. A reitoria avaliou o documento pela primeira vez em 26 de outubro de 2016. Ainda em outubro, foi a vez dos pró-reitores e dirigentes da universidade fazer. Nos meses de novembro e dezembro, a tarefa passou aos conselhos de centro, às comissões de graduação e de pós-graduação. Em 19 de janeiro deste ano, a reitoria voltou a analisar os documentos, os conselhos superiores reuniram-se novamente em 25 de abril de 2017, em uma sessão extraordinária, conjunta para análise do documento e manifestação de sugestões e complementos. Outra reunião conjunta dos conselhos superiores ocorreu em 25 de julho para nova análise do documento alterado de acordo com as propostas recebidas. Finalmente, nesta 7ª sessão ordinária do Concep, a versão final do PPI é apresentada na ordem do dia para que seja emitido parecer a ser encaminhado ao Consume para sua deliberação final. Cabe ressaltar que a cada uma das reuniões elencadas, o GT voltava a fazer complementações ou aprimoramentos a partir das sugestões apresentadas. Portanto, esta relatoria parabeniza a comissão pelo trabalho e reconhece o grande esforço empregado para chegar a este documento final, que tem um escopo tão delicado de, ao se preocupar em manter o caráter e a identidade da instituição, que devem ser perenes, delineia e atualiza sua missão. O texto está bem escrito, é fluido e coerente. Porém, em alguns pontos, apresenta informações repetidas. Mas a relatora entendeu que essas repetições foram necessárias para manter a coesão do texto e chamar a atenção do leitor para o aprofundamento dos pilares da universidade no ensino, na pesquisa e na extensão. Se fosse necessário representar o PPI com um símbolo, a relatora faria como um triângulo. Em cada um dos seus versos estão os pilares da universidade, a excelência e a inclusão. Cada um desses vértices vai se interrelacionando com o outro por meio do ensino, da pesquisa e da extensão. Ou seja, as atividades de extensão da universidade são reapresentadas em cada vez. A gestão envolvendo todos os aspectos. Portanto, é um texto fluido, mas não é fácil de entender, é texto complexo, como se espera que seja o PQI de uma universidade. Foi uma tarefa necessária também tomar distância da experiência de vida na universidade, por mim. De todo modo, as discussões ocorridas nas duas reuniões conjuntas dos conselhos superiores foram muito importantes para entender isso. Logo, as sugestões que se seguem são bastante diretas e acompanhadas de alguma explicação quando a relatora sentiu a necessidade de chamar a atenção do conselho para aspectos nos quais não concorda com o que está escrito para provocar a discussão e também tomada de decisão por parte do conselho. Agora, vamos aos pontos de hoje. Focados aqui no projeto. Na página 9, onde se lê, tendo em vista que o ensino superior brasileiro abriga bacharelados e licenciatura, a possível extensão do modelo para licenciaturas interdisciplinares pode propiciar novas perspectivas para a formação de professores. Aqui há um parênteses, que nas duas reuniões, houve reuniões conjuntas, houve longas discussões sobre a extensão ou não do nome de licenciatura interdisciplinar. No projeto, né? Então, ao reconhecer o cuidado com que a frase foi escrita, principalmente com a inserção da expressão a possível extensão do modelo, a relatora sugere que este parágrafo seja transferido como último item em fundamentos estruturais, que se encontram nas páginas 12 e 13, pois o parágrafo está fora do contexto do 102, que trata da inserção regional e nacional do FBC. Dessa forma, a relatora entende que continua a abrir a oportunidade de criar mais cursos interdisciplinares de ingresso, sem confundir o leitor, levando a entender que os cursos, no caso de licenciaturas interdisciplinares, já existem. Na página 12, fundamentos estruturais. Então, em acordo com o que essa relatora apresentou no item 1, onde se lê ingresso na graduação que ocorre necessária e exclusivamente em bacharelados interdisciplinares de ingresso ou licenciaturas interdisciplinares, com opção de escolha posterior do curso de formação específica, leia-se: ingresso na graduação que ocorre necessária e exclusivamente em bacharelados interdisciplinares ou em cursos interdisciplinares de ingresso, como opção de escolha posterior do curso de formação específica. Ponto 3. Na página 13, inserir o item: tendo em vista que o ensino superior brasileiro abriga bacharelados e licenciaturas, a possível extensão do modelo para licenciaturas interdisciplinares pode propiciar novas perspectivas para a formação de professores. Então, aqui eu estou colocando onde deveria ser aquele ponto que está lá no primeiro livro. Na página 15, o último parágrafo do item 4.1. Comparando-se a versão anterior do projeto com a atual, nota-se que o parágrafo foi reescrito de forma a tornar uniforme a importância das ciências humanas, sociais, exatas e naturais. Porém, o final do parágrafo parece confuso, pois aponta para a resolução de um problema, qual seja o impacto e o significado social das novas tecnologias, como sendo o único problema a ser enfrentado. Porém, esta relatoria entende que este seria um exemplo, dentre outros, poderiam ser elencados. Portanto, sugere-se que, onde se lê, exigindo do aluno capacidade de pensar tecnicamente e propor, a partir disso, soluções complexas, avaliando crítica e politicamente o impacto e o significado social das novas tecnologias, leia-se, exigindo do aluno capacidade de pensar tecnicamente e propor, a partir disso, soluções complexas, avaliando crítica e politicamente os problemas que encontrará em sua vida profissional. Na página, aí, o item 5 é um longo item, e no primeiro parágrafo da página 16, os cursos interdisciplinares de ingresso formam uma base generalista de nível superior. O termo cursos interdisciplinares de ingresso aparece pela primeira vez no texto, na página 16. E parece a essa relatoria que foi uma boa escolha para manter a fidelidade desta atualização do PPI ao projeto original, ao mesmo competência que dá possibilidade de criação das licenciaturas interdisciplinares, conforme especificado em Fundamentos Estruturais, página 12, caso oposto. Dessa forma, sugere-se que seja substituído ao longo de todo o texto o termo bacharelados interdisciplinares por cursos interdisciplinares em breve, sempre esse termo. Então, eu acho que nesse ponto eu não precisaria ler. Aqui eu coloco a página, a seguir estão elencadas todas as sugestões de substituição que eu consegui encontrar. Então, nós temos, só tem um acréscimo que eu gostaria que a Soreste, a gente leia de mostrar, a página 19. Depois que ele veio o relato, é claro, tem que olhar de novo, e invoquei, que não está no relato que você recebeu. Então, esse destaque em vermelho. Então, a gente vai encontrar sempre bacharelado interdisciplinar, eu estou sugerindo a substituição do curso interdisciplinar de ingresso. A seguinte fase, na página 16, na página 17, em três lugares, na página 19, que não, eu não tinha colocado no relato que vocês receberam, em dois lugares, na página 24, na página 25, na página 26, 32, 36, 37, 51 e 52. Ok, o professor Rony já me disse que ainda faltam mais duas, tá vendo? Por isso que eu disse que até onde eu pude encontrar, mas aí depois com a discussão a gente pode. Então, agora, continuando. Então, aí estão, eu só para o termo cursos interdisciplinares de inglês. Terceiro ponto, página 18, onde se lê disciplinas que não são classificadas como obrigatórias ou de opção limitada de um determinado curso são consideradas livres para o mesmo. Eu tenho medo de mesmo, então eu sugeri mudança no texto. Leia-se, disciplinas consideradas livres são aquelas que não são classificadas como obrigatórias ou de opção limitada de um determinado curso. Item 7, página 20. Sugere-se, para melhorar a fluidez da leitura, que no primeiro parágrafo se trata dos eixos dos bacharelados interdisciplinares, os símbolos sejam substituídos por números, pois na página 23, ao explicar os eixos, citam-se os cinco primeiros eixos como sendo do PPT, o que obriga o leitor a voltar e contar com o PPT. Só isso. Oitavo item, página 26, onde se lê, ao mínimo conteúdo didático estabelecido pelas diretrizes e conselhos nacionais de cursos, leia-se, ao mínimo conteúdo didático estabelecido pelas diretrizes de cursos e conselhos profissionais. Na página 35, no último item do tópico excelência, que trata da elaboração de material e divulgação científica, sugere-se a separação deste item em dois. Pois de trabalho envolvido na elaboração de material didático é diferente daquele envolvido no material de divulgação científica. A meu ver, um pode enriquecer o outro, mas não deveria, na opinião particular da relatora. Portanto, onde se lê, promover e valorizar a elaboração de material didático inovador próprio, consistente com o regime quadrimestral e com as novas metodologias de ensino para atender as disciplinas e cursos da universidade, bem como ser utilizado para a divulgação científica em geral, leia-se. Promover e valorizar a elaboração de material didático inovador próprio, consistente com o regime quadrimestral, com as novas metodologias de ensino, para atender as disciplinas e cursos da universidade, e promover e valorizar a elaboração de material para a divulgação científica em geral. Na página 38, onde se lê, respeitando-se o convívio harmonioso entre as pessoas envolvidas nas atividades em seus entornos, leia-se. Respeitando-se o convívio harmonioso entre as pessoas envolvidas nas atividades em seus entornos, por meio de regras acordadas entre todas as partes. Item 11, página 45. Sobre a contratação de docentes na excelência em pesquisa. Alteração sugerida aqui tem o objetivo de reforçar o papel de base do professor na universidade, em todas as suas esferas, que é o de compartilhar o conhecimento. Portanto, a relatora entende que a sensibilidade para dividir o conhecimento em sala de aula, e não só dividi-lo, com, aí está faltando uma, com quem está diretamente interessado naquele governamental. Portanto, sugere-se que, onde se lê, isso implica na contratação de docentes com doutorado, com vocação para pesquisa e com atividades recentes na produção de conhecimento, leia-se. E isso implica na contratação de docentes com doutorado, com vocação para pesquisa, com atividades recentes na produção de conhecimento e que demonstra afinidade, sensibilidade às atividades inerentes ao ensino em nível superior. Aqui, conselheiros, eu fiz uma nova mudança nessa página, no meu item 12. Eu refleti muito, eu estava um pouco confusa com o que estava escrito, depois eu entendi o que eu queria dizer, mas eu pedi ajuda aos universitários que me ajudaram. Ah, então, acho que consegui, ao reescrever, colocar a ideia que eu tenho aqui, depois a área interessada pode fazer seus comentários. Na página 46, no item sobre a excelência na extensão e cultura, onde se lê. Neste item, ressalta-se o papel que a UFABC deve cumprir em ações relacionadas à formação de docentes em nível superior para a educação básica. Leia-se. Nesse item, ressalta-se o papel que a UFABC deve cumprir em ações relacionadas ao aperfeiçoamento dos saberes inerentes à prática docente em nível pedagógico e em nível específico na sua área de atuação. Que eu estava pensando realmente na extensão, né? Página, item 13, página 54, sobre a menção à tutoria de alunos. Eu não tenho aqui, se vocês verem, um lado de fazer nenhum comentário contrário. Eu coloquei isso de propósito, por conta da realidade que estamos vivendo aqui, muito difícil para todos. E o PEAT é o trabalho que não pode ser abandonado. Trabalho de formiguinha não pode ser abandonado e ele tem que ser muito mais valorizado. Eu cansei de teatro um pouco, agora eu voltei de teatro, porque a gente cansa, não é para você? Mas é o trabalho de formiguinha de raiz que a gente tem muito importante. Então, tá lá. Sobre a menção à tutoria de alunos, na página 54, a extrema liberdade de composição curricular individualizada, marca registrada da UFABC, demanda um eficiente programa de tutoria que afeta diretamente o quesito de inclusão social na permanência e sucesso dos alunos na conclusão de seus cursos. A relatora concorda e aplaude o texto que trata da tutoria, reconhece que o programa pode ter sido mal interpretado e mal utilizado em tempos anteriores e talvez tenha sofrido um esvaziamento. Porém, neste momento da universidade, parece a esta relatora que o programa PEAT é de vital importância para o discente adaptar-se à universidade, atravessar as crises que sempre existiram e existirão quando universitário. Portanto, urge que este programa seja revitalizado, dada a ele a sua devida importância na vida universitária da UFABC. Item 14, na página 61, sobre o anexo. Em acordo com o que a relatora apresentou na introdução desta avaliação, sobre a sua impressão após a leitura do CPI, sugere-se que o anexo seja retirado do projeto, pois o texto está muito bem contextualizado e rico em informações. Não parece correto que um documento de tal importância tenha um item dedicado a resumir o que foi escrito, por qualquer que seja o motivo. O PPI é o cerne da universidade. Participar dela implica em debruçar-se por algum tempo sobre o projeto para entender. De todo modo, aí vem o Luciano, vai oferecer no centro de idade. Caso o conselho não concorde com a posição da relatora, seguem as sugestões e alterações. Na página está lá a sugestão da mudança, né? Um lugar que aparece, onde se lê ingresso na graduação que conduz necessária exclusivamente a bacharelados interdisciplinares ou licenciaturas interdisciplinares, e leia ingresso na graduação que conduz necessária exclusivamente aos cursos interdisciplinares de ingresso. Na página 65, onde se lê, aqui os itens que estavam divididos, acho que eu não preciso repetir, que eu já tinha visto anteriormente, sobre a do item de elaboração de material didático e educação física, fiz a mesma cópia anterior, que eu já tinha feito sobre a página 35. Na página 68, onde se lê, vinculação de cada docente a pelo menos um bacharelado interdisciplinar em curso de formação específica, além de um programa de pós-graduação, leia-se, vinculação de cada docente a pelo menos um curso interdisciplinar de ingresso e um curso de formação específica, além de um programa de pós-graduação. Considerações finais. Essa se relatora se dá o direito, a partir deste ponto, de expressar-se na primeira pessoa. Pois bem, eu senti falta de ao menos um parágrafo que contivesse certa autocrítica ao andamento da universidade. Parece-me que essa autocrítica poderia enriquecer o projeto e até torná-lo inovador. De todo modo, essa questão foi discutida nas reuniões conjuntas e, até onde pude apurar, a autocrítica não deveria fazer parte do curso. Ao relatar o PPI, procurei elaborar um parecer isento de opiniões pessoais, conforme já mencionado, na tentativa de olhar cada peça-chave que refere o texto, quais sejam a interdisciplinaridade, a inclusão social, a pesquisa, a excelência, o ensino, a gestão, mas também olhar para o todo, para a engrenagem, que é a universidade. Essa engrenagem que é feita de indivíduos. Então, alguns aspectos que particularmente me incomodam foram relativizados aqui, porque apesar de no projeto apresentarem-se características e qualidades bastante grandiloquentes para todos, alunos, servidores, técnicos administrativos e professores, eu já tenho maturidade e experiência na UFABC para perceber que esta pode ser a meta, mas que dentro dela é possível acomodar a diversidade de características das pessoas, às vezes com um certo esforço, mas é possível. Então, quanto à elaboração dessa nova versão, eu a encaro como um processo dinâmico, que, claro, não deve ser feito em intervalos curtos, mas depois de transcorrida uma década de existência da universidade, é muito bem-vinda. E eu espero que todos nós tenhamos sensibilidade para perceber quando será necessária a próxima revisão. Conclusão? Diante de todo exposto, sou favorável à aprovação do documento que será encaminhado ao consumo com as alterações sugeridas. Obrigado.
Muito obrigado, conselheira Patrícia D'Antoni. Acho que no início do seu relato, a conselheira caracteriza o PPI. Eu não vou citar literalmente, mas tentar preservar o sentido, como um texto denso e complexo, e ao mesmo tempo coeso e bem organizado. Acho que as mesmas quatro palavras se aplicam ao relato que acabamos de ouvir. Denso e complexo, e coeso e muito bem organizado. Então, obrigado, conselheira Patrícia. Certamente não é uma tarefa fácil de relatar um texto dessa complexidade e dessa importância. Nós vamos organizar as deliberações da seguinte forma. Nós vamos colocar em votação separadamente cada destaque listado pela conselheira. Vamos avançar destaque por destaque até chegar no fim do relato. Destaques aceitos na votação por esse conselho serão incluídos no parecer que vai ser transmitido ao Consuni. Onde esse conselho entende que a redação anterior deve prevalecer, isso não será inserido no parecer. Então, o parecer apenas levará ao Consuni as sugestões de modificações que resultarão das recomendações desse conselho. Isso faz parte... Soraya me consulta aqui sobre o papel da área demandante. Isso faz parte das deliberações sobre cada assunto. Sobre cada assunto, nós vamos ouvir a área demandante, se acata ou não, se faz uma contraproposta ou não, e isso que vai ser votado. E o que vai ser votado sobre cada destaque, é se esse conselho aprova uma recomendação para o Consuni. E a soma de todas essas recomendações será nosso parecer, que também vamos votar como um todo. Tudo bem? Conselheira Patrícia, conselheira Denise, de acordo? Muito bem. Então podemos começar com o primeiro destaque apresentado, que é o destaque da página 9. Que, como todo relato foi lido, eu não vou pedir que cada destaque seja lido de novo, todos nós acompanhamos, mas eu peço que ele seja projetado aqui. Sobre esse destaque, inicialmente consulta a área demandante se acata a sugestão da relatora.
Sim, a sugestão é apenas uma mudança de local, acatamos como o GT.
Conselheiro Rony.
Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer uma proposta alternativa, que é a retirada desse parágrafo. E eu justifico a retirada do parágrafo. Ele faz a menção às licenciaturas interdisciplinares, que é um curso que ainda não existe na UFABC. O PPI, pelos documentos do Ministério da Educação, se alguém quiser depois, ele não fala sobre as ações futuras. Ele fala sobre as ações atuais. Quem deve falar sobre as ações futuras é o PDI. Então, estando contemplado no PDI, eu posso até ler, aí eu não vou ter tempo para dizer, mas o projeto pedagógico institucional, se alguém for buscar no site do INEP, do MEC, no SAPES, está lá muito claro que as políticas de ensino, de extensão, de pesquisa, de gestão, de responsabilidade social da IES devem estar contidas. Mas são as políticas que estão adotadas agora, não as políticas que nós pretendemos adotar. Foi utilizado como argumento para a inclusão explícita que alguém poderia dizer que a não inclusão desse item faria com que as pessoas barrassem a discussão ou a aprovação disso daí. Mas isso não pode ser considerado um argumento válido, porque senão nenhum curso que não é citado poderia ser aberto para a universidade. Então, na verdade, o meu argumento aqui é um argumento no sentido de dizer que é dispensável dizer que esse a existência desse parágrafo é dispensável, porque o PPI não trata do futuro, ele trata do presente da universidade. E ao falarmos de cursos que não estão aprovados ainda, a gente pode criar um problema, uma expectativa. O que acontece se esse curso não for aprovado? Uma hipótese. Eu não estou dizendo que ele não será aprovado, eu estou fazendo até apenas uma hipótese. Aí a argumentação para defender a aprovação do curso será: ele está previsto no PPI. Acho que esse tipo de argumentação contrária que a gente tem que evitar. E não existe uma proibição no PPI para a abertura desse curso. Na verdade, não existe uma proibição acatada, o relato da professora Patrícia, que é muito bom, acatado o relato da professora Patrícia, na verdade, não existe a impossibilidade de abrir nenhum curso interdisciplinar. A gente vai poder ter outras modalidades interdisciplinares. A gente vai poder ter uma engenharia interdisciplinar, a gente vai poder ter, vamos poder ter qualquer forma, cursos tecnológicos interdisciplinares, qualquer forma de ensino de educação superior. O PPI não proíbe isso. E, na verdade, citar explicitamente um curso que não existe vai de encontro ao que eu propus na última reunião, que era, por exemplo, a gente tirar nomenclaturas explícitas de coisas. A gente falava do TIDIA, eu falei, vamos tirar o TIDIA. A gente falava do SIG, vamos tirar o SIG. E a gente não sabe como é que vai ser o futuro. Então, vai na mesma linha de raciocínio que eu usei antes. Obrigado, presidente.
Conselheiro Daniel.
Uma questão conceitual, só vou ter que discordar do meu diretor. Assim, eu sou mestre em políticas de gestão educacional, cito uma lista de autores que diz que projeto é aquilo que projeta-se para o futuro. Isso é linguagem comum. Na literatura do assunto, eu posso citar Ilma Passos, Vitor Power, Celso Antunes, Danilo Gondim, todos os estudiosos de currículo vão radicalmente contra essa afirmação de que o projeto é um retrato do presente. Assim como ao fazermos um projeto de pesquisa, nós projetamos aquilo que será desenvolvido durante a pesquisa, o projeto pedagógico é a manifestação da instituição sobre o que ela pretende para o seu desenvolvimento pedagógico. Diferentemente do PDI, que vai tratar do desenvolvimento institucional, com diversos elementos que vão envolver infraestrutura, elementos burocráticos, constitutivos da organização, o projeto pedagógico tem exatamente a mesma função no campo pedagógico. Então, claro que ele tem que levar em consideração a realidade atual, mas se ele não projetar-se para o futuro, não há sentido na existência do documento, e não é o caso de fazer aqui, mas eu posso citar uma gama vasta de autores que vão radicalmente contra, e talvez um ou outro documento pontual tenha uma leitura equivocada, mas essa não é a base, evidentemente, de toda a construção pedagógica do INEP, inclusive porque a presidente do INEP é autora de textos que defendem essa vertente que eu estou apontando. Então, assim, só uma manifestação de discordância técnica sobre a afirmação feita.
Conselheira Cristina.
Boa tarde. Ah, só para complementar, eu acho que até o risco que você está colocando, Rona, é superado no momento que se usa na nomenclatura cursos interdisciplinares de ingresso. Então, mas aí, isso que eu não estou falando, concordo com a coordenação de dizer, mas eu sugiro manter e acataria a sugestão da relatora de colocar como fundamento estrutural a frase e finaliza aí para a sociedade que não consigo ficar só isso, nada mais difícil. Daí depois o documento inteiro vai e abraça esse termo que é mais geral e correto, que é o curso profissional de ingresso.
Só termina o primeiro bloco, a palavra volta para a relatora.
Pensei demais sobre esse assunto, conversei com as pessoas e entendi que parece que no Brasil até engenheiro é bacharel, mas na verdade os títulos no Brasil são de bacharel e licenciar. Bacharel em engenharia, né? Acho que é como que adiante. Então, tirar e só colocar em fundamento estrutural, eu achei que a frase, a possível extensão, era muito delicada, cuidadosa, é possível, como também não é possível, e aumentar todo o texto, tirar a sensação de final, não iria seguir. Eu continuo com a minha posição, não sei se é.
Conselheira Denise.
Sim, eu não sei se é o momento, mas gostaria de resgatar as várias discussões que houve sobre esse assunto nas reuniões conjuntas, que as licenciaturas, na verdade, não são cursos, são modelos de ingresso. A gente conversou bastante, a última reunião, o professor Rony, acho que não estava, e a gente não queria perder um estudo que foi solicitado pelo próprio Consume, uma coisa. Então, seriam formas de ingresso que não exigiriam maiores recursos da universidade. Pelo contrário, né, a gente teria uma forma de aproveitar melhor as vagas de licenciatura, que atualmente não estão todas. Então, a gente viu várias vantagens em se deixar essa porta aberta, né, desse novo modelo. Na verdade, não são cursos, ainda falta muito estudo e tudo mais. Né? E, por outro lado, a gente não queria abrir mão dos termos bacharelados interdisciplinares, porque eles são, de certa forma, marca registrada da UFBC. A UFBC é pioneira em introduzir esses cursos, participou ativamente da elaboração das diretrizes que nem existiam no MEC. Como nós que levamos essas diretrizes, atualmente elas estão como diretrizes de curso. Então, a gente está aí num caminho, até que já leva as outras sugestões da professora Patrícia, que eu agradeço muito. Né, também a gente tem dúvidas em passar todo o documento para curso de universidade de ingresso, perdendo a oportunidade de deixar registrado, né, com todas as letras os nossos pedidos. Então, nessa sugestão em particular, eu concordo, a gente concorda, eu plenamente em fazer isso.
Obrigado, conselheira Denise. Antes de passar para o segundo bloco, eu vou informar os conselheiros sobre a organização dos blocos, por causa dessa discussão aqui. Todos os assuntos mencionados no relato e no acerca do próprio projeto foram discutidos por inúmeras horas em várias sessões conjuntas dos dois conselhos e em inúmeras reuniões de outros conselhos e comissões e reuniões na universidade. Então, acho que sobre muitos assuntos as pessoas têm uma opinião muito bem formada. Não é por falta de discussão que esse conselho não vai tomar uma decisão. Então, agora, na ordem do dia, não pode ser nosso objetivo iniciar as discussões de novo sobre os mesmos assuntos, com os mesmos argumentos que foram apresentados em inúmeros outros momentos. Então, eu vou limitar as inscrições à quantidade de blocos. Não vou colocar um valor numérico, mas uma pequena quantidade de inscrições, uma pequena quantidade de blocos, para que pessoas com opiniões diferentes possam defender e apresentar suas opiniões diferentes. mas não vamos nos iludir, não vamos conseguir na discussão, mesmo que nós abríssemos blocos até o término da reunião de hoje, levar esses assuntos ao consenso. Então, depois de uma pequena quantidade de blocos, nós vamos resolver os assuntos pendentes de forma democrática aqui no voto. Com isso, abro o segundo bloco, cuja primeira inscrita é a conselheira Paula.
Eu vou aproveitar um pedacinho da minha fala, que eu tenho um assunto para falar sobre o PPI, mas acabamos de receber a notícia de que o bacharelado em planejamento integral foi avaliado com nota máxima, nota 5. Então, esse informe que a gente deu no começo da reunião agora contemplado, então eu queria pedir uma salva de palmas.
Parabéns. Parabéns pela excelente notícia, parabéns pelo excelente trabalho.
E aí, o meu comentário, eu entendo os argumentos da, tanto da área demandante como da relatora sobre a discussão sobre curso de ingresso, licenciaturas, etc. Eu só queria lembrar que nós temos cursos intercursos na FBC que não são os BIs ou as licenciaturas. Então, bacharelado em neurociência, por exemplo, é um curso intercursos. Será que se a gente deixa um nome como curso intercursos de ingresso, vir a pensar que um dia eu posso pegar o bacharelado em neurociência e botar lá no ingresso? É isso que a gente quer? Eu acho que não. Então, essa é uma preocupação que eu tenho, que vai além do nome, né? Do nome que a gente escolhe para isso. Sinceramente, eu não tenho uma proposta alternativa para dar, mas eu tenho muita preocupação em colocar dessa forma.
Conselheiro Pedro.
Oi, boa tarde. Então, pegando um pouco o gancho do que a Paula falou, tá claro, bom, pelo menos para mim está claro que a proposta do grupo, né, é pensar realmente em duas entradas, bacharelado e licenciatura interdisciplinar. Nesse caso, né, está no projeto. E colocar no projeto é como o Daniel falou. A gente pensou sobre isso, tá? Pensando em como implementar, se vai implementar ou não, não se sabe, mas está no projeto. É diferente de um curso de entrada em tecnólogo, como falou o professor Rony. Isso não está, a gente não está pensando, não há um projeto nisso, não há um consenso. A gente quer pulverizar isso tudo. A Paula colocou uma preocupação aqui, se os projetos interdisciplinares devem ser colocados ou não. Não me parece que é o objetivo do documento. Então, eu corroboro aqui a área demandante de manter duas entradas, pensando nesse aspecto de que o projeto está pensando em ampliar, mas em ampliar de uma forma que a gente sabe qual é o nosso projeto. Incluir as licenciaturas que não estão aí. Como já foi dito, né, o curso superior é ou licenciatura ou bacharelado. Então está super tranquilo aqui, a gente só tem duas entradas porque só existem esses dois diplomas.
Conselheira Cristina, segunda inscrição.
Eu vou passar minha palavra ao professor Marcelo.
Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Eu participei, né, do GT e só para esclarecer um pouquinho qual foi a intenção do GT ao colocar, né, a menção a bacharelados interdisciplinares e licenciaturas interdisciplinares. Vai no sentido de que são os tipos ou modalidades de curso superior existentes no Brasil. Você tem ou bacharelado, ou licenciaturas, ou os cursos de tecnologia. Né? São as três grandes modalidades, né, de formação superior previstas na legislação educacional brasileira. Então, no intuito do documento ser abrangente, nós colocamos essa menção e consideramos importante, né, como um projeto, como algo a ser vislumbrado pela universidade, que pode vir a se concretizar ou não. Licenciaturas interdisciplinares não é um curso, nesse sentido, está colocado aí no documento. Os cursos que são mencionados aí são o BCT e o BCH, que formam realmente o DNA dessa universidade desde a sua criação até os dias atuais. Então, eu gostaria só de deixar um pouco mais explícito, né, qual foi o pensamento do GT na elaboração dos documentos com esses temas. Muito obrigado.
Isso termina o segundo bloco. Nós temos apenas um único inscrito, então eu vou fazer um bloco de 4 inscrições, terminar as inscrições durante a fala dele e passar a palavra em seguida para a relatora. Conselheiro Marco Antônio.
Boa tarde a todos e todas. Pensando na preocupação da professora Paula, que eu também compartilho, né, de criar um dispositivo que acabe fragmentando demais, eu tenho uma sugestão de redação que talvez resolva esse problema. Tá? Onde fala ali é ingresso na graduação, se dá por poderia ficar, né, fazendo a alteração proposta, passando ali para o preâmbulo, se dá por ingresso na graduação, por bacharelados ou licenciaturas interdisciplinares, doravante compreendidos como cursos interdisciplinares de ingresso. E aí isso já define lá no preâmbulo, e aí a gente não corre o risco de uma fragmentação excessiva e pode repetir isso no documento tranquilamente. É só essa minha sugestão.
Obrigado, conselheiro Marco Antônio. Último inscrito sobre esse assunto, Edson, conselheiro Edson.
Boa tarde a todos e todas. Queria mais uma vez parabenizar, né, o grupo de trabalho, parabenizar o parecer da professora Patrícia. Acho que o texto melhorou desde a última reunião conjunta do Conselho Concep, né? Inclusive, né, com a coragem de assumir lá a questão dos percentuais mínimos e assim por diante, né, e não ficar tateando, acho que isso foi um ponto bastante positivo também. Eu só tenho um único comentáriozinho, que na verdade está no final do relato da professora Patrícia, que me chamou um pouquinho a atenção no item. Quando se fala lá da vinculação, acho que é na última página, da de página 68, né, lá onde se fala da vinculação de cada docente a pelo menos um bacharelado interdisciplinar, em curso de formação específica, além de um programa de pós-graduação. Eu achei um pouco estranho, porque assim, na verdade, acho que é um desejo, né, que cada docente esteja vinculado a pelo menos um curso de pós-graduação, mas a gente gostaria de lembrar que o credenciamento nos cursos de graduação ele é compulsório até, mas o credenciamento nos cursos de pós-graduação é, na verdade, o professor precisa atender a um conjunto de critérios. Então, acho que ficou um pouco estranho nessa coisa de você colocar como sendo algo obrigatório, mas que, na verdade, tem regras a serem cumpridas para atendimento. Então, não sei, eu não tenho sugestão de redação. Até porque, acho que é uma das coisas que a área demandante vai verificar, porque isso, na verdade, está no anexo, né? E aí a sugestão também da área da relatoria era que o anexo fosse suprimido.
Obrigado, conselheiro Edson. Não temos mais inscritos. Eu lembro os conselheiros que estamos discutindo exclusivamente o destaque da página 9. Nós chegaremos aos outros assuntos em seguida. Então, a fala do conselheiro Edson vai ser preservada. Não. As inscrições sobre esse destaque. Vamos votar e avançar. Muito bem. Uma questão de ordem, conselheiro Emerson? Questão de ordem ou de mérito?
De ordem. Bom, nós tivemos algumas sugestões enviadas por e-mail antes dessa sessão. Eu gostaria de saber se elas também vão passar por votação, se a área demandante já acatou, já vai como recomendação para o Consune.
Muito bem. Vamos, para responder essa e as outras perguntas agora, vamos passar a palavra para a conselheira Patrícia e em seguida para a conselheira Denise. A conselheira já fez sua proposta, ela foi acatada. Então, caso queira repensar ou reforçar,
não,
essa é a oportunidade.
Proposta, da página 9, a mudança de local é isso.
Mantém.
Não cabe ali. Agora,
muito
a
bem.
Mudança de texto que o professor Marcos Antônio sugeriu. Tá certo, Giovanni, obrigada. A partir daqui, não. Eu acho que nesse ponto, Record chamar, a partir desse ponto, a gente colocar lá na página 12, a partir daí, de ingresso, ainda não estou. Não sei se vai ser bom, acho que a área comandante precisa falar um pouco mais sobre isso. A professora Paula Tiba colocou algo importante, porém, o bacharelado interdisciplinar também tem uma diferença, né? De todo modo, o bacharelado interdisciplinar também tem, né? Então, eu acho que é um problema, talvez ele não devesse existir. Para mim, sinceramente, ver curso interdisciplinar de ingresso estaria bastante.
Muito bem. Isso se refere à página 12 e logo em seguida chegaremos à página 12. Ainda estamos na página 9, conselheira Denise.
Bom, inicialmente respondendo ao conselheiro Silas, agradeço, né, recebemos várias sugestões da comunidade por e-mail. Todas foram cuidadosamente analisadas, elas já estão inseridas no texto. Se por acaso não tiver idêntica ao que foram sugeridas, porque a gente mudou um pouquinho o português, alguma coisa, mas tudo que foi recebido foi realmente analisado com bastante cuidado pelo GT. Já estão incorporadas. E sim, a relatora recebeu o documento completo. Porque a gente analisou e já passamos para o documento já alterado.
A sequência cronológica foi essa. As sugestões foram enviadas para o GT. O GT analisou, incorporou na medida do possível e passou o documento com as incorporações para a relatoria. Então, o documento analisado pela relatora já inclui esses trechos incorporados.
Quanto à sugestão do professor Marco, eu achei bastante interessante, talvez não seja o lugar correto, né, para colocar no bloco nessa página 12 que estamos analisando, mas eu vou buscar um lugar aí, porque isso já tira qualquer mal entendido com relação ao que a gente entende sobre cursos interdisciplinares de ingresso, e aí pode simplificar o texto mais adiante, mas o GT, não gostaria de abrir mão alguns trechos, a gente analisou um a um, em que nós gostaríamos de manter bacharelados interdisciplinares, por uma questão até histórica, né, como eu falei, de que a UFABC tem um papel muito importante com relação a esse estudo. Então, alguns locais a gente mudou para cursos interdisciplinares de ingresso, eu acho importante deixar bem claro quais são esses, né, porque todos os nossos cursos são interdisciplinares, e a gente gostaria de manter em alguns locais onde está mais explicitado, né, detalhes sobre os BIs, deixar como BIs, porque a gente não sabe como serão as licenciaturas interdisciplinares.
Muito bem. Então, nós podemos encaminhar esse assunto para a votação da seguinte forma. Nós vamos tratar apenas da página 9 nesse momento. Tá? Apenas da página 9. A proposta da relatora foi acatada pela área demandante. Então, a redação original já não está mais em votação. Nós tivemos uma proposta alternativa do conselheiro Marco Antônio, mas que se refere à página 12, então não vai ser colocada em votação nesse momento. E nós tivemos uma proposta do conselheiro Roni de retirar esse trecho, que antes de colocar em votação, eu pergunto se alguém secunda a proposta de retirar esse trecho. Ninguém secunda essa proposta, então ela não vai ser colocada em votação. A única proposta que permanece é da relatora, que, portanto, já foi acatada e vai ser incorporada no documento que ainda vai ser votado como um todo. Passamos para o segundo destaque, página 12. Mais uma vez, quem gostaria de se manifestar com relação à proposta da relatora, à página 12? A conselheira Denise acata essa proposta.
Acabou de observar que na página 12, o primeiro tópico de fundamentos estruturais já se refere ao ingresso na graduação, né, que ocorre necessário exclusivamente. Então, talvez aí colocar um tópico só, não tem sentido repetir. Então, substituir
primeiro tópico, o primeiro fundamento estrutural por essa redação.
Muito bem. Então, a demandante não acatou, mas faz uma contraproposta. Mais alguém gostaria de se manifestar? Discussão, por favor, só com microfone e com inscrição. Alguém gostaria de se manifestar? Não? Também.
Página 12.
Também.
Seria bom projetar a página 12. Então, primeiro fundamento estrutural, ingresso na graduação, reforme necessário exclusivamente para bacharel e certificado, licença com opção de escolha posterior de curso de formação específica. A proposta da professora Patrícia é transferir aquela frase para esse local. Só que aí vão ficar dois tópicos muito similares. A nossa proposta é emergir, né?
Bom, a proposta da página 9 já foi votada. Então, já foi acatada. Então, isso não mudaremos mais. Aqui. Temos inscritos?
Não, na verdade é só tá. Porque...
Então, conselheiro Rony.
A sugestão que a Cris está fazendo, na verdade, é no sentido de trazer esse tópico para cá, como foi aceito, mas propor uma redação alternativa para os dois tópicos, para esse item e aquele item que começa com o ingresso na graduação, para que não haja uma repetição desnecessária no mesmo tempo. Então, na verdade, é uma decorrência. Não
sim.
É que...
Entendemos isso. Mas obrigado pela fala, conselheiro Rony. Então, conselheiro Pedro.
Então, eu tenho só um comentário sobre a proposta da Patrícia, que seria colocar exclusivamente bacharelados interdisciplinares ou licenciatura interdisciplinares ou cursos interdisciplinares. Para mim, ficaria muito esquisito. Porque manteria bacharelado interdisciplinares ou em cursos interdisciplinares de ingresso. Mas bacharelado interdisciplinar é um curso interdisciplinar de ingresso. Então, para mim, ficaria confuso essa redação do jeito que está. Teria que ficar mais claro o que, que é. Se o curso de interdisciplinar de ingresso está dentro, então fica naquela discussão que já estava. Né?
Muito bem. Não temos mais inscritos nesse momento, então a palavra volta para a conselheira Patrícia.
Eu tinha colocado no primeiro momento, pensado, em retirar a iniciativa interdisciplinar do primeiro momento. A gente poderia fazer isso em respeito à história. Ingresso na graduação que ocorre necessário exclusivamente em bacharelado interdisciplinar, porque são professores que estão preservando a nossa história. E, como último item, a possível extensão do modelo para licenciatura interdisciplinar. Está possível, tem que sacar a extensão do modelo para licenciatura. Depois,
conselheira Denise. Mas para facilitar a discussão, eu peço que a secretaria-geral digite ao lado da redação atual da página 12 a redação sugerida pela professora Patrícia nesse momento, que é diferente do que foi sugerido no relato. Então, peço que seja colocado aqui para maior clareza a redação atual, não do relato, mas a atual da minuta do PPI e a proposta colocada agora.
Nesse item, é só retirar a licenciatura interdisciplinar, né? Só retirar a licenciatura interdisciplinar. É o primeiro item, é o fundamento estrutural,
esse item, o capítulo de fundamentos estruturais, já mudou em função da votação anterior. Já tem um novo item que foi trazido para cá. Então, já tem uma referência à possível licenciatura interdisciplinar lá. Tá. E agora? Tá bem. Sim? Sim? Bom, então, poderia projetar. Então, as duas propostas que temos é, conselheira Denise, acata essa sugestão ou a quer fazer uma contraproposta?
É a acata do parecer da professora, então tiraria esses cursos de ingresso, como está ali no parágrafo, e deixaria como último tópico essa, tendo em vista,
não precisamos escrever esse único ponto para que todos os conselheiros saibam o que estará em votação. Então, peço à secretaria-geral que faça a composição desse item de acordo com a sugestão das conselheiras Denise e Patrícia, que me parece que agora estão convergindo para uma redação. O que estava na página 9 e que acabamos de transportar para a 12. Isso. Integral. Uhum. Então. Tá bem? Só precisamos conectar essas duas frases de uma forma satisfatória. Como dois itens. Mas, ingresso. Certo. Ingresso na graduação. São duas. Então, a proposta de fazer isso um único bullet do conselheiro Pedro. O conselheiro Pedro falou transformar isso em um único. Parece que a proposta que estamos construindo aqui é de manter a dois. Sim, sim. Exatamente. Estamos vendo aqui o primeiro e o último. Entre os dois vai ter todos os atuais. O professor Pedro retira sua sugestão alternativa. De... Era essa mesmo, então manter a dois. Maravilha. Então, eu consulto a relatora se está de acordo com essa proposta. A redemandante, conselheira Denise, acatou. Muito bem, então não precisamos colocar isso em votação. Avançamos para o terceiro item, página 13. Amém? Por favor, vamos dar um tempo para que o arquivo seja gravado. Tá bem? E agora voltar para o relato. Página 13. Sim. Certo? Tá.
É que fundamentos estruturais é na página 12.
Também. Também. Então isso já está resolvido, não precisamos tratar. Então, vamos para a página 15. Por favor. Sim. Conselheira Denise. Acata ou não?
Eu acho que esse trecho, né, de fato, é um trecho novo. Só para um esclarecimento. Eu atuei na última reunião do GT. Para reforçar um pouco a área de humanas no GT, e esse texto foi inserido como uma sugestão que veio por e-mail, tá? E a ideia de colocar, avaliando crítica e politicamente o impacto, o significado social das novas tecnologias, era meio no sentido, né, da nossa emenda CPS, de se pensar também no impacto das tecnologias, né? Então, por isso o reforço aqui. Mais do que os problemas que encontrará em sua vida profissional. Mas como forma de aglutinar a sua preocupação, que ele tem, é mais geral nos problemas, poderia colocar os problemas associados à tecnologia ou alguma coisa que se preocupa com o impacto também, entendeu? Da tecnologia, essa é a previsão do parágrafo. E não somente vai acontecer na vida profissional do discente. São duas coisas diferentes aqui. Eu gosto também da sua preocupação, só estou pensando alto como que a gente poderia falar das duas formas. Desculpa não estar sendo muito precisa.
Bom, antes de abrir para as inscrições, me parece que existe uma forma bem simples para resolver isso. Exatamente, conectar as duas propostas ficaria o impacto e o significado social das novas tecnologias, como sugerida pela área demandante, e os problemas que encontrará em sua vida profissional, conforme sugerida pela relatora. Se conectamos as duas com I, acho que nenhuma das duas perde. Conselheira Patrícia?
Só uma sugestão, concordando com a Patrícia, talvez para ficar mais elegante, não citar como, por exemplo, né, nessa sugestão de incluir o impacto e o significado social das novas tecnologias e outros problemas que encontrará em sua vida profissional. Porque outros já relativiza, este é um deles e você terá outros.
Conselheira Patrícia, de acordo? Conselheira Denise? Muito bem. Então, ficou claro o novo texto. O impacto e o significado social das novas tecnologias e outros problemas que encontrará em sua vida profissional. Relatora, área demandante estão de acordo, portanto, não precisamos colocar em votação individualmente. Avançamos para a página 16. A partir dessa página 16, tem uma longa lista de assuntos idênticos entre si. Então, podemos discutir todas as modificações até a página 52 e mais alguns possíveis, algumas possíveis ocorrências, todos em bloco. Bom, conselheira Denise, acata ou não a sugestão da relatora?
Temos uma proposta aqui. Como é a primeira vez que aparece os cursos interdisciplinares de ingresso, a minha proposta é colocar os cursos interdisciplinares de ingresso com letras maiúsculas e entre parênteses agora, os bacharelados interdisciplinares ou licenciaturas interdisciplinares, porque daí vem de encontro com a definição do professor Marco. E a partir daí, podemos acatar as substituições, né, colocando cursos interdisciplinares de ingresso em letras maiúsculas, né, e aí eu só preciso analisar, porque alguns têm a ver só com os BIs mesmo, não tem a ver com a licenciatura. Então, toda essa lista de substituições, vou ter que analisar com mais cuidado para ver o que tem a ver somente com os BIs. E todo o resto a gente deixa cursos interdisciplinares de ingresso em letras maiúsculas, tendo sido já definidos na página 16.
Eu coloco o assunto em discussão, então, alguém gostaria de se manifestar? Conselheiro Rony?
Eu queria fazer uma pergunta, Denise. A gente precisa escrever de novo? É isso que é? Já não definimos que o curso, o bacharelado interdisciplinar é o curso de ingresso? Está escrito lá nos fundamentos básicos. E já está escrito lá que pensa-se numa segunda forma. Então, já está claro qual é o ingresso. Aí a gente vai colocar entre parênteses e fazer. Na verdade, não se precisa. Se a gente não pode simplesmente deixar o termo que vocês escolheram, cursos interdisciplinares de ingresso, como você mesmo disse, em letras maiúsculas, porque a gente está se referindo àqueles caras que estão lá nos parâmetros fundamentais, lá, como é que chamava o tópico, desculpa, fundamentos estruturais, que estão lá nos fundamentos estruturais, então já está definido lá. Lá a gente já definiu quem são esses cursos de ingresso. E como a gente está usando letra maiúscula, a gente está fazendo referência ao nome. É um nome que a gente está dando para isso. Aí eu pergunto se a gente precisa explicar esse nome, já que ele está explicado em si.
Vamos ouvir outros inscritos antes de devolver a palavra. Bom, eu me inscrevo porque eu gostaria de fazer um comentário sobre este assunto. Eu defendo que permaneça, talvez não em todos os lugares, mas em muitos lugares, a expressão bacharelado interdisciplinar. Eu explico por quê. Aqui para nós na UFBC é muito claro o que é um bacharelado interdisciplinar, o que é um GI, o que é um BCT, ou um BCH. Para nós, isso parece não precisar de mais explicações. Assim que você conversar com jornalistas, outros dirigentes de outras universidades, até o Ministério da Educação, empregadores dos nossos alunos, empresas, não está tão claro o que é um BI. O BI é uma marca registrada da UFPC, mas uma marca cujo reconhecimento ainda precisamos martelar. Precisamos bater muito na tecla BI, BI, BCT, BCH. Se nós introduzimos mais uma terminologia com boas intenções, diferente, nós estamos diluindo, enfraquecendo esse carimbo. Um carimbo que aqui talvez pareça não necessitar mais de reforço, mas precisa. Até pensando no bem dos nossos alunos. Os alunos vão buscar seu emprego no mercado de emprego. E esse mercado de emprego, aos poucos, está percebendo que a formação em BI é uma formação muito boa, muito interessante e que tem muito a agregar para as empresas. Mas esse é um processo longo e demorado. Estamos distantes de completar esse processo. Então, se nesse momento em que, nacionalmente, fora desse conselho, dessa universidade aqui, ainda estamos na luta de consolidar o conceito BI, nós não devemos começar aqui internamente a enfraquecer esse conceito, introduzir uma outra, mesmo com boas intenções, introduzir uma outra terminologia. Senão, nós vamos explicar, mas o que é a diferença entre BI e curso interdisciplinar? É a mesma coisa ou não é a mesma coisa? Então, acho que é importante, onde cabe citar a licenciatura interdisciplinar, que seja citado. Onde cabe falar de cursos interdisciplinares, que seja citado. Mas temos que citar em muitos lugares e com bastante ênfase bacharelado interdisciplinar, que é o caro chefe da universidade hoje e nossa marca registrada hoje, que não queremos diluir. Conselheira Patrícia, não temos mais inscritos. Palavra é sua.
Claro, no comum de um entendimento da gente. E no
Conselheira Denise.
Professor, eu gostaria que fosse para a votação, porque acho que o GT a gente já fez melhor que a gente foi. A gente foi ponto a ponto, onde a gente achava que deveria. Recebemos sugestões de colocar a licenciatura interdisciplinar em vários outros pontos que a gente não concordou em colocar. Então, assim, eu me sinto à vontade de tomar uma decisão só. A nossa posição é manter como está atualmente, tá? Porque já foi bem pensado. De certa forma, eu concordo com a professora, mas acho que seria interessante para a votação.
E pensando nas duas colocações, do reitor e da professora Patrícia, olha, se a gente manter o texto como mantiver, o texto como ele está, continua bacharelado interdisciplinar na totalidade dos seus comentários, exceto no 36 e 37, que aqui era sobre ingresso, né? Então eu tinha que falar que era pertinente, já que foi comentado que teria possibilidade de licenciatura. E eu acho que esse esclarecimento também é necessário aqui, porque, como já disse o professor Marcelo e a professora Denise, a gente tomou esse cuidado de reforçar o bacharelado dentro, né, considerando o histórico, e voltar ao termo licenciatura só quando falava no ingresso, por causa lá da página inicial do fundamento estrutural, que previa a licenciatura particular.
Bom, então, pelo que entendi, a redemandante acata a sugestão da conselheira Patrícia com relação às páginas 36 e 37 e não com relação às outras páginas. Nas outras páginas mantém. Ao contrário. Por favor, explique.
A gente não acatou nada, mas a gente só está esclarecendo que, de certa forma, o que a conselheira Patrícia pediu, né, a relatoria falou, já está feito, exceto nas páginas 36 e 37.
Entendi. Então, não acatou a sugestão da relatora, mas aponta que a diferença entre acatar e não acatar está nas páginas 36 e 37. Correto? Muito bem. Conselheira Patrícia? Vamos para a votação, se não conseguimos. Muito bem. Bom.
Sim. Só queria um esclarecimento, porque eu entendi que mudou um pouco a proposta para a Patrícia. Sim. Em relação ao
original.
Então, eu queria que organizasse o
Sim.
trabalho.
Correto. Antes de colocar isso em votação, eu vou pedir que as duas posições sejam explicitadas de novo para os conselheiros. Nesse momento, não temos outras inscrições. Acho que, então, vamos pedir que a professora Patrícia explicite aqui a proposta da relatoria.
Eu não concordo na página, vamos pelo. Aqui eu vou ser aleatório, e é difícil para ser aleatório. Não concordo que nas páginas 36 e 37 estejam mencionados bacharelados em licenciatura interdisciplinar. Não concordo. Exatamente. Claro aí que é, então, que isso já existe. Em segundo lugar, em sintonia com o que o professor falou, o que o professor Cláudio falou, sobre a manutenção, a professora Denise também falou, que seria importante, já que é um trabalho longo, né, ter uma oportunidade. Então, eu proponho que volte.
Ficou claro, obrigado, conselheira Patrícia. Conselheira Denise?
Vamos tentar uma proposta conciliatória. Como o único lugar onde reaparecem as licenciaturas, páginas 36 e 37, nós propomos
substituir bacharelados ou licenciaturas interdisciplinares por cursos interdisciplinares de ingresso. E, completando na página 16, onde é a primeira vez que aparece esse termo, colocar em letra maiúscula e entre parênteses bacharelados ou licenciaturas interdisciplinares. Que aí acho que fica bem claro. E todo o resto do texto está como bacharelados interdisciplinares, então que realmente já existe.
Uma proposta conciliatória. Conselheira Patrícia? Pode se inscrever.
Faço uma pergunta agora para reflexão. A gente não pode induzir falsamente que a licenciatura interdisciplinar já é um curso de ingresso da UFABC?
Professor, acho que não, porque se o senhor ler a página 16, é simplesmente a filosofia desses cursos interdisciplinares. Forma uma base generalista níveis superiores são caracterizados como uma graduação por si só. Isso só é conceitual, está só explicando conceitualmente o que são esses cursos interdisciplinares de ingresso. Então, eu não vejo como sendo uma afirmação de que eles existem, ou já estão funcionando, em sua plenitude. Acho que está explicando que então, é um conceito novo. Logo em seguida, a gente já fala, a partir do bacharelado interdisciplinar, o formando poderá ingressar. Então, a gente já caracteriza o que já existe. Essa primeira frase aqui é o conceito do que é esse curso interdisciplinar de ingresso.
Conselheiro Pedro, próximo inscrito.
Então, eu acho que a gente colocar entre parênteses bacharelado interdisciplinar ou licenciatura interdisciplinar, a gente está explicitando que está no nosso projeto fazer um curso de licenciatura interdisciplinar. Né? Então, se o nosso conselho, se a gente se sente confortável que a gente tem como projeto colocar essa licenciatura, que eu acredito que sim, né? Então a gente deve manter no texto. Então a gente está realmente aqui tomando um posicionamento de projeto. Não é que a licenciatura interdisciplinar pode ser, talvez, não. Projeto, a gente quer realizar. Né? Isso não significa que a gente vai implementar, que vai ser realizado, que a gente vai ter que conseguir fazer. Talvez não, talvez o projeto não dê certo, a gente considere que está ruim. Mas a gente está explicitando aqui que vai ter. Eu acho importante deixar explícito, tá? A gente tem que tomar posição também de vez em quando.
Conselheiro Daniel.
Gente, eu acho que o conselho está com medo de tomar decisão. Eu acho que esse conselho tem que se assumir como conselho superior da universidade, que tem que discutir os rumos pedagógicos da universidade. Tem medo de se inscrever licenciatura interdisciplinar no projeto? É isso? Nós queremos avançar para isso? É isso que, o que esse conselho tem que discutir não é o que tem, se está bem... temos que partir daí, mas a pergunta é para onde a UFABC quer arrumar pedagogicamente? Nós queremos avançar para melhorar a qualidade de ensino na educação básica, como? Se não for assumindo firmemente uma postura em favor da licenciatura. Desculpe, eu fico emocionado aqui, mas eu falei na última sessão conjunta, é um trabalho de 4, 5, 6 anos, do professor Marcelo, que coordenou esse trabalho lá no começo, eu era coordenador de curso, estou terminando a gestão na pró-reitoria, e a gente continua com medo de escrever a licenciatura interdisciplinar no projeto pedagógico, que vai dar o rumo da universidade daqui a 5, 10 anos. Quer dizer, a gente está falando que vai entrar na terceira década do século XX, olhando e muito preso ao que se definiu em 2006. A gente tem que começar a olhar para a universidade do século XXII, século XXI já foi, gente. Assim, eu fico um pouco incomodado com um discurso que diz que nós precisamos melhorar a educação básica, precisamos contribuir com a educação básica, e na hora de colocar isso no projeto, a gente tem medo de usar o termo. Acho que pode haver uma discussão conceitual, se queremos ou se não queremos, mas que seja uma discussão clara. Há uma presença bastante pequena, bastante limitada, de um conceito que nós estamos cravando no projeto pedagógico, dizendo que queremos avançar para esse rumo. Acho que, como o professor Pedro bem colocou agora há pouco, é isso que a gente tem que fazer, é assumir uma posição, e é uma posição político-pedagógica. É isso que está... Já praticamente limpou, como a professora Denise apresentou, licenciatura interdisciplinar de diversos outros campos do projeto, onde havia proposição que se entrasse.
garantimos agora há pouco uma pequena abertura de porta para dizer, olha, se criar a licenciatura interdisciplinar, está justificado no projeto. Quero dizer aqui, eu acho que esse conselho tem que ser mais corajoso e tem que avançar mais em rumo à educação básica. Nós precisamos assumir a postura de universidade na região, de intervir na realidade, de maneira mais efetiva na realidade das escolas públicas e particulares do Grande ABC, em defesa da qualidade dos alunos que chegam aqui, em defesa da melhoria da qualidade de trabalho, de relação entre professores de educação básica e educação superior, porque daqui a pouco, pasmem, a gente não vai ter aluno ingressante. Esse ano, 2017, nós temos mais alunos ingressando no ensino superior do que se formando no ensino médio. Isso é uma virada demográfica que ninguém está prestando atenção. A gente tem menos concluintes do médio do que ingressantes no ensino superior. Isso quer dizer que daqui 10, 15 anos, quando acabar uma demanda reprimida de educação superior, nós não vamos ter alunos para ingressar nos nossos cursos. Precisamos avançar em direção às licenciaturas interdisciplinares.
Conselheiro Edson.
Talvez qual a questão da mudança lá dos fundamentos estruturais que a gente colocou como último tópico lá, a questão da possibilidade de conseguir essa licenciatura? Me parece, Patrícia, que talvez essas outras sugestões de mudar para tornar interdisciplinar, para interdisciplinar, em todas essas situações, me parece que não seria necessário. Né? E talvez manter mesmo só os pontos de ingresso, mas aí sim. Qual é a minha proposta, então? Seria o seguinte, então. Na verdade, a gente está discutindo aí os itens que começa a partir da página 16 e vai lá até a 32, né, em relação a bacharelado interdisciplinar versus curso interdisciplinar de ingresso. E aí a minha sugestão fosse a gente passar pelos pontos em que a gente está mencionado a licenciatura interdisciplinar e avaliar cada um desses pontos se a gente deveria manter a licenciatura interdisciplinar ou não, à luz daquilo que ficou como lá nos fundamentos estruturais. Né? Porque me parece que o que está em questão agora é o uso da terminologia licenciatura interdisciplinar em determinados pontos do texto. Então, a gente poderia passar pelos 8 pontos do texto onde a gente tem essa terminologia interdisciplinar e avaliar se neste momento nós estamos sentindo o TPI cabe ou não. E aí, assim, eu até entendo a fala do professor emocionado, do professor Daniel Passarelli, que não está passada nesse momento, mas assim, Daniel, infelizmente, nós estamos no momento discutindo o PPI, no momento anterior à discussão da efetiva aprovação das licenciaturas interdisciplinares. Então é natural que aconteça mesmo esse titubeio, né, dos conselheiros, e aí eu não acho que é falta de coragem, porque a gente poderia ter a coragem de discutir claramente a questão da licenciatura interdisciplinar, da nossa. Mas não é o momento agora, não é o momento que nós estamos discutindo se queremos ou não queremos. Isso vai acontecer daqui a pouco, imagino. Né? Nesse momento, nós estamos discutindo o PPI num cenário anterior à existência de licenciaturas, mesmo com todos os estudos que já foram realizados, né? Mas então, aí atende-se ao PPI, eu entendo que nesse momento, talvez, uma vez que há um desconforto, uma dúvida em relação às ocorrências dos termos de licenciaturas interdisciplinares no texto, e a sugestão é que nós passássemos por essas ocorrências e avaliássemos cada uma delas no olhar da relatoria e da área demandante se deveriam permanecer ou não.
Conselheiro Rony?
Eu vou discordar um pouquinho do meu pró-reitor de extensão e cultura e concordar com o professor Edson. Acho que a gente não pode misturar as duas questões. Nós não estamos tratando aqui de um curso que... Não estamos debatendo um curso, a criação desse curso. Nós estamos debatendo o PPI. E a preocupação que eu coloquei aquela hora para a professora Denise é que a forma como está aqui o texto agora, nós falamos assim, o ingresso dos alunos na graduação, estou falando da página 36 e 37, o ingresso dos alunos na graduação que os conduza necessariamente aos bacharelados ou licenciaturas. Então, a gente está falando, quem lê o PPI vai imaginar que o cara entra numa licenciatura interdisciplinar.
Na página 37 acontece a mesma coisa. Na página 37, quando a gente fala bacharelados e licenciaturas interdisciplinares, o ingresso na graduação conduz necessariamente à formação em bacharelados ou licenciaturas interdisciplinares. Não existe nenhum condicional aqui. Aqui ninguém está falando que se existir a licenciatura interdisciplinar, vai acontecer isso. Aqui a gente está dizendo que ocorre neste momento. Então o verbo talvez não está correto. Ou a gente tem que falar o que acontece no nosso TPI agora. Dizer, ó, tudo bem, eu achava que a gente nem devia dizer no TPI, né? Mas o conselho acha que deve. Já está apontado a possibilidade de existência do curso. Agora, dizer que entra, o ingresso conduz necessariamente, é presente, não é futuro, não é condicional. Quem lê o TPI vai achar que eles estão fazendo um curso de ingresso. E eu estou fazendo esse eu entendi que a área demandante a maioria dos lugares onde estava escrito bacharelado interdisciplinar, que tinha sido proposto cursos interdisciplinares, a gente volta para o bacharelado interdisciplinar, menos nesses dois pontos, que estão relacionados com o ingresso. E aqui é justamente esses dois pontos que me preocupam. Porque a gente está dizendo que ingressa em. Eu não queria dizer que a gente ingressa em. Porque aí a gente está induzindo os alunos.
Conselheiro Marco Antônio?
Bom, se é uma falta de condicional, coloque-se o condicional, está resolvido. Mas eu vou passar a palavra para o professor Marcelo Zanotello.
Obrigado, Marco. Bem, eu quero defender um pouquinho a redação que o GT trabalhou. Nós discutimos muito no âmbito do GT se coloca curso interdisciplinar de ingresso, curso interdisciplinar, bacharelado interdisciplinar, licenciatura interdisciplinar. Isso foi algo bastante discutido no âmbito do GT. Eu gostaria de fazer uma defesa do documento na maneira como ele está. Reforçando a importância de citar explicitamente os bacharelados interdisciplinares, colocar licenciaturas interdisciplinares como um possível tipo de curso superior a ser criado na universidade, não obrigando de maneira nenhuma a ter. Né? Acho que a mudança que foi feita lá, daquele trecho inicial para os fundamentos estruturais, não foi boa, porque lá nós estávamos falando de um modelo formativo interdisciplinar. Nós não estávamos falando no começo de ingresso. Então, na primeira menção lá, nós estávamos falando de uma extensão de um modelo formativo, como é nos BIs, para as eventuais LIs. Né? E ali ficou misturado com o modelo do quê? É de ingresso? Não era bem essa a intenção. Então, eu acho que já houve uma certa distorção ali no documento. Né? Então, eu acredito que nós consideramos bastante, lá no GT, o cuidado em usar o termo licenciaturas interdisciplinares, novamente enfatizando, não se refere a nenhum curso, mas sim a um tipo de formação que a universidade pode propiciar. Então, nesse sentido, eu discordo até um pouco da minha presidente do GT, né, da minha querida colega Patrícia, que estamos juntos aqui desde 2006, né, e travamos muitas batalhas juntos aqui. Eu gostaria, então, na minha fala, de expressar uma defesa do documento nesses trechos, na forma em que ele se encontra. Muito obrigado.
Bem, nós temos mais dois inscritos. Eu acredito que nós estejamos numa das situações que eu caracterizei no começo. As opiniões ficaram claras, nós vamos ter que resolver no voto. Nós vamos ouvir os últimos dois inscritos. Depois eu vou tentar extrair das várias manifestações uma ou duas posições que podem ser colocadas em votação. Conselheira Cristina?
Eu fui suprimido pela fala do Marcelo.
Também. Conselheiro Daniel?
Eu quero ler dois pequenos, três tratos de um documento, Avaliação Externa de Instituições de Educação Superior, dois pontos, diretrizes e instrumentos do CONAIS, INEP, MEC, sobre a definição de projeto pedagógico. Então, abre aspas. O projeto pedagógico institucional é um instrumento político, filosófico e teórico metodológico que norteará as práticas acadêmicas das IES, da IES, tendo em vista sua trajetória histórica, inserção regional, vocação, missão, visão, objetivos gerais específicos. Destaco, norteará, que está apontando caminhos. Né? Ainda mais abaixo, o mesmo documento diz, nesse sentido, busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional com um sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente. Ou seja, não é um retrato do que está no presente, mas é documento em que se diz o que se pretende. E nesse sentido, a meu ver, é sim nesse documento que dizemos se queremos avançar para esse modelo. O quando, o como, se vai criar um curso, se vai se criar uma outra forma, não está dito aqui. Está falando de uma categoria, de um rumo. Nós queremos avançar nesse sentido. Né? O último trecho, para não me alongar, vou dizer, ainda além do documento, nesse documento de orientação, nesse documento de orientação acadêmica, devem constar, dentre outros, o histórico da instituição, seus mecanismos de inserção regional, sua missão, âmbitos de atuação, princípios filosóficos gerais, políticas de gestão, ensino, pesquisa, quando for o caso, de extensão, perfil humano, perfil profissional, concepções de processo de ensino-aprendizagem, de currículo, avaliação de ensino. Então, aí ele vai falar dos itens que normalmente se tem no projeto, mas nesse documento de orientação acadêmica. Então, veja, está falando de nortear, de dar rumo, de orientar. Eu entendo, reforço meu entendimento inicial e citei, mencionei diversos autores que fundamentam isso. O projeto pedagógico deve dizer para onde vamos e não aonde estamos. Deve dizer para onde vamos a partir daqui que estamos. Mas não é suficiente apresentar um retrato de qual é esse lugar aqui aonde estamos. Nesse sentido, defendo, faço coro ao professor Marcelo que acabou de falar, defendo que nós é um momento da gente assumir, olha, nós pretendemos avançar de maneira mais firme em direção às licenciaturas interdisciplinares. Se vamos conseguir ou não, se vão aparecer intercalços no meio do caminho, a história vai dizer e isso vai ser revisto na próxima revisão de projeto pedagógico. Mas agora a gente está assumindo um posicionamento, inclusive, consonante com o PDI e com toda a discussão que vem sendo acumulada ultimamente. Obrigado.
Bom, eu vou tentar extrair de tudo o que foi falado aqui uma ou duas propostas que podem ser colocadas em votação. Conselheira Patrícia, gostaria de fazer uma consideração. Por favor, sim, pode.
Lá em fundamento. Desculpa a minha falta
Obrigado, conselheira Patrícia. Conselheira Denise, considerações finais da área demandante.
Primeiro, um esclarecimento: todo o PPI foi escrito em tempo presente, de tempos verbais. Isso foi uma solicitação da própria comunidade. Algumas coisas ainda não são realidade. Por exemplo, até as porcentagens de disciplinas obrigatórias é um princípio que a gente vai dar um período de tempo para os projetos pedagógicos de curso se adaptarem ao que está sendo proposto aqui. Então, assim, o fato da gente estar citando as licenciaturas interdisciplinares, eu também acho que não é dizer que elas já estão aprovadas. Pelo contrário, a aprovação de cursos aqui na UFABC segue várias etapas. Novamente, eu insisto, as licenciaturas são uma ideia, são um modelo, é diferente, a forma como a gente tentou colocar. Então, a nossa posição é de colocar na página 16, novamente, eu vou insistir nisso, que sejam definidos os cursos interdisciplinares de ingresso, entre parênteses, bacharelados ou licenciaturas interdisciplinares, e na página 36 e 37, mudar bacharelados ou licenciaturas por cursos interdisciplinares de ingresso. Eu não tenho como ver as outras ocorrências que o professor Edson falou, mas a proposta
A primeira ocorrência está na página 39.
Então, todas as outras alterações que a professora Patrícia está sugerindo, de transformar bacharelado interdisciplinar em curso interdisciplinar de ingresso, nós não concordamos. Porque em todo lugar onde está bacharelado interdisciplinar, é bacharelado interdisciplinar, é para ser bacharelado. Novamente, nós só colocamos licenciaturas quando se tratava de ingresso, para mostrar que existe essa possibilidade desse modelo, não desses cursos que ainda têm um longo caminho para serem aprovados aqui.
Muito bem. Então, eu vou tentar estruturar isso da seguinte forma. Em primeiro lugar, há uma... Nós precisamos levar esse assunto para a votação, porque temos muitos outros a resolver ainda. As opiniões ficaram bem claras. Acho que passar o resto da nossa reunião de hoje discutindo esse assunto não é produtivo, porque já discutimos isso em várias reuniões do Conselho e hoje as opiniões ficam claras. Acho que ninguém vai mudar sua opinião com mais uma ou duas inscrições. Vamos tentar organizar isso. Com relação à maioria das páginas listadas nesse item do relato, a proposta parece ser uma proposta consensual e reverter a redação de falar apenas de bacharelado interdisciplinar, sem prejuízo para as licenciaturas interdisciplinares, porque naquelas páginas não se trata de licenciaturas interdisciplinares. Me parece que isso foi acatada pela relatora, pela área demandante, então permanece a redação bacharelado interdisciplinar. Nós temos uma discordância sobre as páginas 36 e 37, e 19, onde se aplica a mesma questão, 19, 36 e 37, onde as duas opções discutidas foram basicamente as duas apresentadas aqui, a opinião do relato, da relatora, e a opinião da área demandante do GT. Com relação a isso, tivemos uma proposta complementar no sentido de construir um consenso, que foi a professora Denise que fez, que foi na página 16, onde falamos de cursos interdisciplinares de ingresso, inserir entre parênteses BIOLI. Tá? Isso foi criticado pelo argumento apresentado aqui de antecipar a criação de uma LI antes disso acontecer. Eu acredito que esse conselho já deu uma solução a esse problema quando votamos o texto que migrou da página 9 para 12, onde falamos da possível criação de uma LI. Acho que esse mesmo recurso pode ser utilizado aqui. Podemos, na página 19, colocar cursos interdisciplinares de ingresso, abre parênteses, BI ou possível LI. Não precisa.
Então já está definido o que é. Então,
certo. Sua proposta é não colocar possível. A relatora, qual é sua opinião? precisamos resolver isso antes de tratados 36 e 37, porque essas vão fazer referência a 16. Então, começamos aí.
Está propondo colocar, depois, na página 16, depois de curso de interdisciplinar de ingresso, abrir um parênteses e colocar o bacharelado de 25 orientativos. Será bem-vindo para saber se concorda.
Sim. Não. Não concorda em colocar alguma coisa?
Não.
Nem com a inserção da palavra possível? BIs ou possível LI? Sim. Sim, muito bem. A proposta que eu coloco aqui é como possível. Como a palavra bacharelados ou possível licenciatura interdisciplinar, que é a mesma redação que esse conselho aprovou quando tratamos das páginas 9 e 12. E também a palavra possível foi pronunciada com bastante ênfase, colocou muita ênfase na possibilidade pelo professor Marcelo. Então, acredito que caracterizar elas como possíveis aqui não acarreta prejuízo para as LIs e, ao mesmo tempo, não implica nenhum compromisso desse conselho em criar. São possíveis, mas não necessariamente criadas nesse momento. Bom, então, conselheira Patrícia, conselheira Denise, concordam sobre essa mudança, essa inserção entre parênteses na página 16? Se não, podemos colocar em votação também. Bacharelado interdisciplinar ou possível licenciatura interdisciplinar. Conselheira Patrícia? Primeiro vou perguntar aos dois, depois ouvimos outros. Os cursos interdisciplinares de ingresso, sim. Sim. Não. Isso. É na 16 do PPI. Do próprio PPI. Não é no trecho do relato que faz referência à página 16. Acho que aí já vai resolver também. Exatamente. Isso. Então, isso. Copiar isso. Isso. Coloca curso interdisciplinar de ingresso com letras maiúsculas e coloca entre parênteses bacharelado interdisciplinar ou possível licenciatura interdisciplinar. Possíveis cursos. Sim. Muito bem. Conselheira Patrícia?
Não?
Então, sua proposta é não mudar, retirar, não colocar o que está entre parênteses.
Eu tinha colocado mesmo, os cursos, fica como está, né?
Fica. Bom, então sua proposta é manter, sem essa inserção, e a conselheira Denise?
A minha proposta é...
Como? Temos opções retirar ou deixar, e deixando temos opções com possível ou sem possível.
A minha proposta é colocar em letra maiúscula outros cursos interdisciplinares diversos e em parênteses, bacharelados interdisciplinares ou licenciaturas interdisciplinares.
Sem possível. Então temos três opções. Temos a opção que está projetada lá, que eu estou colocando como possível consenso, mas que não foi acatado nem pela relatora, nem pela área demandante. Nós temos a redação
licenciaturas,
no plural. Nós temos a redação com a inserção entre parênteses, mas sem a palavra possível, e a possibilidade sem inserção alguma. também. Vou colocar isso em votação da seguinte forma. Primeiro, com alguma inserção ou não. E se o conselho optar por não haver inserção, está resolvido. Se o conselho optar por haver uma inserção, eu vou colocar se ela deve ter a palavra possível ou não. Tá bem. Então, eu peço que todos se manifestem individualmente levantando o braço. Pode votar. Todos os conselheiros podem votar. Só os conselheiros. Pode votar. Podem votar. Muito bem. A primeira pergunta, então. Eu vou colocar em votação, primeiro, os com ou sem inserção. Os favoráveis a ter uma inserção como uma das duas redações anteriores, entre parênteses, levantem o braço. A mesa pode votar. Não? Não. Temos? Sim, é o regimento. Quantos? 19. Os favoráveis a não ter inserção, por favor, levantem o braço. 6. Portanto, abstenções? Obrigado também. Abstenções? Não ter abstenções, aliás, é um sinal que a discussão está bastante madura. Todos conseguiram formar uma opinião. Bom. Então, temos que votar com uma palavra possível ou sem uma palavra possível. Eu peço que os favoráveis à palavra possível para caracterizar os LIs levantem o braço. Como possível. Como possível. Os favoráveis à inserção da palavra possível, levantem o braço. Os favoráveis à ausência da palavra possível, levantem o braço. Vinte e um. Abstenções? Muito bem. Coerente. Coerente é essa abstenção. Muito bem, então resolvemos a questão da página 16 e com essa modificação da página 16 como pano do fundo, podemos agora discutir o assunto das páginas 19, 36 e 37. Eu peço que projetem, pode ser qualquer uma delas, vamos projetar a título de exemplo a página, trecho do relato que fala da página 36. A questão é a mesma nas páginas 19 e 37. Tá? Muito bem. Então, ficou claro agora que a proposta alternativa ao se referir a cursos interdisciplinares de ingresso faz isso agora com a definição de cursos interdisciplinares de ingresso que acabamos de votar. Agora está claro quais são as duas alternativas aqui. Elas significam o que nós, a segunda significa o que acabamos de decidir e a primeira significa o que está lá expressa explicitamente. Bom, só nos resta colocar em votação uma contra a outra. Os favoráveis à proposta original, que é a proposta do GT, levantem o braço. Favoráveis à proposta do GT. Então, se nós recebemos a informação aqui, a área demandante acatou nessa nova definição, acata?
Sim, já está definida, eu considero que na página 19, 36 e 37, podemos nos referir aos cursos interdisciplinares de
Então, a área demandante acata a proposta do relato com essa nova definição na página 16.
Só nessas três,
com certeza. Nos outros, já foi acatado que permanece a redação original. E nessas três páginas, está sendo acatado a proposta da relatora. Nesse caso, não precisamos colocar isso em votação. Não houve uma terceira proposta, então não existe nada a votar aqui. Nas páginas 36, 37 e 19, então, o texto fará referência aos cursos interdisciplinares de ingresso. Tá bem. Vencemos essa etapa. Vamos para a página 18. Proposta, o trecho do relato que fala da página 18. Muito bem. Conselheira Denise acata. Nenhum conselheiro tem uma proposta alternativa, então está incorporado no relato. Página 20. É simplesmente a numeração dos eixos. Proposta de substituir símbolos por números.
Então,
que não deixam de ser símbolos, por sinal. Mas...
Conversamos no GT, esse assunto dos eixos já deu bastante polêmica. E a gente tentou, não, a numeração, de alguma forma, dá uma certa ordem de prioridade nas coisas. E a gente já teve problemas com os denominados sub-eixos das humanidades, que a gente tirou, não sei se todo mundo viu, e agora está bem equilibrado. Nós temos 5 eixos mais a ver com ciência e tecnologia, 5 eixos mais a ver com ciências e humanidades, né? Depois de uma longa discussão, e acho que agora ficou bem equilibrado, evitamos a palavra sub-eixo, a gente gostaria de evitar também a numeração. Então, é só por esse motivo. Gostaríamos de manter como está.
Muito bem. Então, a proposta não foi acatada. Conselheira Patrícia, mantém sua proposta original?
Ouvindo a professora Denise, já que tem problema, pode achar que tem uma certa hierarquia, deixa o símbolo
de ponto. Muito bem. Então, está retirada a proposta do relato. Não tem outra proposta, então permanece o texto original. Página 26. A demandante acata a proposta da relatora. A inserção de conselhos profissionais no lugar dos conselhos nacionais.
Nesse ponto, nós acatamos, mas ao reler essa frase, vimos que cometemos um erro. Né? Porque, na verdade, os cursos da UFABC, eles não mantêm o conteúdo ao mínimo. Eles mantêm, na verdade, a carga horária. Então, agora nós vamos fazer uma proposta de alteração, que seria a seguinte: tanto os bacharelados interdisciplinares quanto os cursos de formação específica atendem, sem excesso, a carga horária mínima exigida pelas diretrizes de cursos e conselhos profissionais, seguindo-se a filosofia de que o ensino superior deve ser essencialmente formativo e promover o desenvolvimento de habilidades e pensamento crítico. Essa é uma filosofia que vem ser, por exemplo, as engenharias são 3.600 horas, que é o mínimo exigido pelo MEC em curso presencial de engenharia. Isso é muito interessante porque dá valor à educação continuada. Então, é uma proposta que o próprio GT gostaria de fazer de alteração.
Muito bem. Conselheira Patrícia, antes de colocar um assunto em questão,
não,
em debate.
Tá
muito bem.
Atendem sem excesso, mas a academia manteve, né?
Acatou. Muito bem. Então, a demandante acata a proposta da relatora, faz uma proposta adicional que em torno foi acatada pela relatora. Não há nenhuma proposta alternativa de um dos conselheiros, então ficam incorporadas no documento essas duas modificações. Bom, página 35. O relato sugere colocar um assunto separado com relação a material didática e a material para divulgação científica.
Acatado.
Acatado. Acho que de forma muito acertada. Página 38. A proposta de um trecho adicional falando das regras acordadas entre todas as partes.
Nós não consideramos necessário, mas...
Acatado. Senão a gente vota, não tem problema.
Nós não gostamos muito de colocar regras.
Ah. Muito bem.
A não ser que eu considere
realmente... Algum conselheiro gostaria de se manifestar? Não? Conselheira Cássia?
acredito que a gente pode manter como GT, como está definido, sem colocar por meio de regras acordadas, porque a gente não tem regras de convívio, a gente não aprovou nenhuma regra para definir convívio harmonioso entre as pessoas, então a gente não teria sentido colocar no PPI que teria as regras acordadas.
Bom, mais alguém gostaria de se manifestar? Conselheiro Marco Antônio.
Eu faço o coro à Cássia. Eu também acho bastante estranho regras. Eu acho que está um pouco fora de contexto. Eu não colocaria, não. Só isso.
Muito bem. Temos mais algum inscrito? Então, temos manifestações de dois conselheiros no sentido de não ter esse trecho. A redemandante também prefere não ter esse trecho. Eu consulto a conselheira Patrícia se ela mantém. Se ela mantiver, eu coloco em votação. Muito bem. Então, estão mantidas as duas propostas. Eu vou votar uma contra a outra. Pedir de novo que todos se manifestem levantando o braço. Os favoráveis à redação original, levantem o braço. Os favoráveis à redação do relato, levantem o braço. Bom. Abstenções? Tá bem. Portanto, prevalece a redação original. Vamos para a página 45. Uma proposta de um acréscimo na descrição da contratação de discentes com doutorado. Conselheira Denise? Acata? Acata, muito bem. Página 46, excelência na extensão e cultura. Também uma proposta de acréscimo de algumas palavras. Acata, muito bem. Página 54, na página 54 eu não consigo identificar uma proposta de redação. Não tem. É uma preocupação, inclusive, que compartilhamos. Bem. Página 61, sobre o anexo. Nós temos aqui, primeiro, a proposta de retirar o anexo, e se ele não foi retirado, temos algumas propostas de modificações. Nós vamos, inicialmente, discutir a questão da retirada ou não do anexo. Bom, conselheira Denise?
Prefiro que seja votado.
Muito bem. Mantém a proposta original. Um conselheiro, algum conselheiro gostaria de se manifestar? Não? Conselheiro Daniel.
Desculpa a relatora, que eu vou discordar de novo, com todo respeito, com todo cuidado, mas eu entendo que o documento, o projeto pedagógico, ele pode ser usado para fins muito, muito distintos. Eu entendo e acompanho o seu relato. Para nós da comunidade UFABC, que certamente precisaremos nos apropriar do documento na íntegra. Mas entendo que o nosso projeto pedagógico tem que continuar sendo referência para outras instituições e que talvez, para fins de algum tipo de pesquisa, de levantamentos preliminares, não seja necessário se aprofundar tanto num texto complexo como a relatora bem aponta no início do seu relato. Então, assim, por este motivo, eu entendo que visando um público-alvo distinto do público interno da UFABC, faz sentido manter o resumo. Né? Apenas para justificar e argumentar em favor da manutenção.
Mais alguém gostaria de se manifestar? Não? Então, consulte a conselheira Patrícia se ela mantém sua proposta. de retirada do anexo? Fique à vontade. Então, vamos colocar as duas propostas uma contra a outra. Os favoráveis à permanência do anexo. Levantem o braço. Permanência. Favoráveis à retirada do anexo. Levantem o braço. Abstenções. Portanto, o anexo está mantido. Agora vamos discutir pontualmente as modificações do texto, começando com a página 62. De novo, estamos falando de bacharelados ou interdisciplinares ou licenciaturas interdisciplinares. Essa questão deve ser decidida agora, tendo como pano do fundo as decisões anteriores. A nossa redação aqui tem que ser consistente. Conselheira Patrícia? Conselheira Denise?
Como o anexo às vezes é lido sem ter sido lido o texto, eu proponho que se coloque cursos interdisciplinares de ingresso e entre parênteses, bacharelados interdisciplinares ou licenciaturas interdisciplinares, como aparece no texto completo.
Coerente, portanto, também com a página 16. Conselheira Patrícia, de acordo? Muito bem. Alguém tem uma proposta diversa dessa? Não? Portanto, fica incorporado no texto a redação proposta pela relatora com a inserção, a mesma inserção entre parênteses que nós acabamos de aprovar na página 16. Avançamos para a página 65, de novo a questão de divulgação científica e material didático, acatado, portanto, incorporado. Página 68, mais uma vez, a questão do curso interdisciplinar. Esse é o assunto que o conselheiro Edson comentou no início da nossa reunião. Então, eu pergunto se ele quer repetir a sua consideração.
Então, na verdade, é mais uma preocupação mesmo, né? O fato de que a redação fala da vinculação de cada docente a pelo menos um programa de pós-graduação. Financiamento nos cursos de graduação compulsório, né, tanto nos DIs quanto nos cursos da professora, mas a vinculação ao programa de pós-graduação tem regras específicas de cada programa. Né? Então, escrever isso daqui, na verdade, é dizer algo que está vinculado no programa.
Conselheiro Edson, antes de colocar isso em votação, como ficaria, além de idealmente, um programa de pós-graduação? Isso resolveria a sua preocupação? Conselheira Patrícia?
Essa foi uma preocupação que eu também tive quando coloca isso. Mas acho que a palavra que o professor colocou, idealmente, África, bem adequada.
Conselheira Denise?
Concordo com idealmente e eu gostaria que mantivesse o bacharelado interdisciplinar ao invés do curso interdisciplinar de ingresso, porque aí não tem a ver com ingresso, tem a ver com como vai funcionar as licenciaturas e a gente não quer se precipitar.
Perfeito. Conselheira Patrícia?
Concordo.
Conselheiro Daniel?
É uma consulta mesmo sobre essa nova formulação proposta pelo reitor. Se nós queremos dizer que é idealmente há um programa de pós-graduação.
É o mesmo. quando você deu...
Eu acho que deixar um não é interessante. Como a gente vai colocar o idealmente, vinculado à pós-graduação, talvez seja mais interessante. Você deixa mais genérico e não restringe, né, o texto.
Não entendi
colocando,
sua proposta.
Colocando a palavra idealmente, né, a pós-graduação, é mais fácil do que há um programa de pós-graduação.
Além de idealmente a pós-graduação, como um conceito, e não como uma lista de cursos.
Isso.
Sugestão interessante, acho que ela incorpora o que falamos. Conselheira Patrícia? Conselheira Denise? Muito bem. Então, vai ficar com a redação curso interdisciplinar de ingresso, por coerência com o que votamos antes. Não, desculpe, retiro o que disse. Permanece bacharelado interdisciplinar, pelo argumento da conselheira Denise, acatado pela relatora, e termina com além de, idealmente, a pós-graduação. Muito bem. Não há outras propostas, então não precisamos colocar isso em votação. Chegamos às considerações finais, que também não fazem uma proposta que pode ser colocada em votação. Nós precisamos, nesse momento ainda, antes de... Correto, conselheira Patrícia? Bom, muito bem. Não há nas considerações finais uma proposta de mudança de texto. Muito bem. A conclusão do relato se posiciona favorável à aprovação do documento. Porém, antes de colocar isso em votação, é necessário abrir para a discussão se tem mais alguma proposta de modificações não contidas nesse relato. Lembro os conselheiros que propostas feitas nesse momento devem ter embasamento nas discussões feitas anteriormente. Não é o momento de iniciar agora uma nova discussão. Conselheiro Marco Antônio.
Oi, só um pequeno apontamento. Eu cheguei a mandar uma pergunta para a professora Denise. Eu cheguei a mandar naquele formulário que foi enviado para diversas sugestões. Eu tinha notado que no documento, quando se fala de quem propõe e revisa projeto pedagógico, tinha uma ênfase nas plenárias e não citava muito bem os NDS. Eu queria saber se isso foi incluído ou não no documento, porque o NDE é uma instância importante, instituída legalmente, né? Ela deveria figurar também como...
Conselheira Denise, microfone, por favor.
Tá bom, obrigado.
Tá bem. Nosso conselheiro Daniel está inscrito, eu também me inscrevo. É uma correção que precisa ser feita. Não? Tá bem. Ah, perfeito. Tá bem. Então, é necessário fazer uma correção na página 27. É uma correção de uma redação ambígua que já tem causado problemas em outros contextos, como a CAPES. Lá nós falamos na pós-graduação, o UFPC oferece cursos de mestrado, doutorado acadêmico e também doutorado acadêmico industrial. Esse "e também" daí, ele é problemático, porque o doutorado acadêmico industrial não é um curso de doutorado. Então, não pode ser conectado com "e também". O DAI é uma forma de ingresso nos doutorados que já temos. E esse ingresso se dá através do pré-doutorado, com bolsa do CNPq, nas empresas, tudo aquilo que é a essência do DAI. O doutorado acadêmico industrial não é um programa de doutorado, mas um acesso aos doutorados, que podem ser tanto acadêmicos ou profissionais. Eu tive que explicar isso inúmeras vezes na CAPES e acho que agora finalmente eles entenderam. Então, eu peço que aqui esse texto seja mudado, onde consta "e também". Então, consta com possibilidade de ingresso pelo programa doutorado acadêmico industrial. Então, lista. A UFBC oferece cursos de mestrado, doutorado acadêmico, como estava lá, com possibilidade de ingresso pelo programa doutorado acadêmico industrial. Conselheiro Chiara, gostaria de comentar essa proposta?
Eu concordo com a sugestão, mas eu tiraria a palavra "programa", Klaus.
Tudo bem.
Com possibilidade de ingresso pelo doutorado acadêmico industrial, DAI.
Perfeito, aceito. Bom, doutorado direto, deixa. Sim. Não, nada a mudar com relação a isso. Eu consulto a conselheira Denise se acata. A relatora gostaria de se manifestar? Tudo bem? Então fica incorporada essa correção. Mais algum conselheiro gostaria de fazer uma correção pontual? Não? Então nos resta votar o documento como um todo. Eu lembro os conselheiros que o que votamos é um parecer ao Consuni, em que o CONCEP recomenda ao Consuni a aprovação do PPI com todas as modificações acatadas e votadas aqui. É isso que eu vou colocar em votação. Os favoráveis à aprovação desse parecer permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Apenas conselheiros podem votar. Abstenções. Aprovado, portanto, como uma abstenção. Também eu gostaria de parabenizar todos os envolvidos no trabalho deste GT, em nome da conselheira Denise, um trabalho muito complexo, muito longo, muito detalhado. Ainda temos uma etapa muito importante no Consuni, mas vencemos também uma etapa extremamente importante aqui no CONCEP. Gostaria de também parabenizar o trabalho da relatora, que fez um trabalho excelente e que muito facilitou a nossa reunião de hoje. Com isso, nós vencemos o segundo assunto da nossa ordem do dia. São 17:09, nós temos tempo para avançar para o próximo assunto, que é o mestrado profissional em administração. Eu passo a palavra ao relator, o conselheiro Alexandre Quijara.
Bom, boa tarde novamente. Nós, seguindo a resolução Consuni 165 de agosto de 2016, seguimos com o fluxo aprovado naquela resolução para a aprovação de propostas para aprovação de propostas de cursos de pós-graduação. Então, a primeira proposta que vai ser colocada aqui hoje é o mestrado profissional em administração. Esse mestrado foi discutido na CNPG, que é a Comissão dos Novos Programas de Pós-Graduação, onde sofreu onde recebeu sugestões, depois seguiu para a Comissão de Pós-Graduação no dia 22 de junho, em seguida para o CONSEX no dia 10 de julho. Essa proposta foi aprovada por unanimidade nessas duas instâncias, nesses dois conselhos, e agora chega aqui para a avaliação dos conselheiros do CONCEP. Eu queria passar a palavra para a professora Patrícia Muritiba para fazer a apresentação da proposta. Muito obrigado, Patrícia.
Está funcionando? Está ligado? Perfeito. Boa tarde a todos. Obrigada aí pela oportunidade de apresentar a proposta aqui no CONCEP. E eu vou contar um pouco do histórico dela. Eu ingressei na Federal em setembro de 2016 com uma experiência prévia de ter participado da equipe que propôs, na verdade, dois APCNs na FMU, que foram aprovados, e eu trabalhei também na redação dos recursos da FEA-USP, do dia de administração, uma época que caiu nota injustamente, então eu comecei a trabalhar com CAPES já faz uns 10 anos. E comentei isso, tinha uma equipe de colegas que estava interessada em montar um mestrado com capacidade, com ótimos índices, e a gente, ao mesmo tempo, apareceu um edital da própria EG de proposta de novos cursos, e foi assim que começou mais ou menos essa história aí do mestrado, né? E mesmo com toda essa com a experiência de CAPES, eu faço parte também do Comitê Avaliador da Área de Administração da CAPES, Administração, Ciências Contábeis e Turismo, né? E assim, mesmo com a experiência de CAPES, eu posso dizer hoje com muita tranquilidade que a proposta está muito melhor até do que eu já tinha visto, por conta muito da experiência aqui da Federal do ABC, na CNPG, na CPG, as contribuições dos colegas, né? Então, foi um pouco desse histórico aqui, né? Acho que, se puder colocar o PowerPoint, tem uma apresentação que eu mandei, só para mostrar um slide para vocês rapidamente aí da proposta. Eu peço desculpa que eu estou meio fanha, eu peguei uma gripe. Se puder passar para o segundo, esse é o das bolinhas, o de baixo, obrigada. Eu nem sei se todo mundo sabe o que é um mestrado profissional, né? Ele é um mestrado estrito senso, teve uma portaria da CAPES de 2009 com nova versão 2017.
E ele é muito semelhante aos mestrados acadêmicos. Ele é estrito senso, ele só pode ser gratuito. Muita gente me pergunta se pode ser pago. Não pode. Ele é avaliado por produção científica. Os professores têm que ter produção científica compatível. O egresso, ele pode entrar no doutorado, ele pode lecionar. Precisa, na dissertação, fazer uma pesquisa docente e discente normal, como se fosse um estrito. Como se fosse um mestrado acadêmico. Qual a diferença? Os mestrados profissionais não podem ter bolsa de CAPES, CNPq e FAPESP. Tanto que na época que saiu a portaria, se ouvia muito falar que a CAPES tinha lançado essa modalidade por uma questão também de limitação orçamentária, porque você não tem demanda por novas bolsas à medida que você abre um novo mestrado profissional. A outra coisa, não se recomenda que sejam feitas pesquisas puras, né? Tem que ser pesquisa aplicada. Então, pode até ser um desenvolvimento de uma coisa de pesquisa pura, desde que no final da dissertação você coloque a aplicação prática. E a produção tecnológica dos docentes e discentes tem peso igual ao da científica na avaliação. Então, normalmente, nesses mestrados, se tem muitas atividades de extensão envolvidas dos docentes e discentes. E quando a gente monta um mestrado desse, você pode ter um mix de docentes com força científica, tipo o pessoal que publica muito, e com atividades práticas muito relevantes na sociedade, em indústrias. E é isso que a gente tem aqui na Federal do ABC. Né? Então, se puder passar o slide. A gente tem aí um PDI da Federal do ABC que prevê pelo menos 20% do total de alunos da instituição na pós, o interesse institucional em ter mais mestrados. O tema do mestrado, né, o mestrado profissional em administração, ele também atende a uma demanda de TAs e alunos egressos e empresas aqui da região. E a Federal do ABC tem muito potencial para ter um mestrado profissional, porque ela tem excelência em convênios e tem docentes com ótima vivência empresarial. A gente tem agência de inovação, a gente tem o doutorado acadêmico industrial, tem uma área de convênios muito desenvolvida, que tudo isso fortalece uma proposta dessa. E esse mestrado, ele é complementar, mas ele não se sobrepõe a nenhum dos outros que existem aqui na instituição. Então, se puder passar. Então, a área de concentração, tudo está na proposta, né? Vou passar meio rapidinho só para ver, né? Da área de concentração e gestão organizacional, ele teria duas linhas, uma de organizações e uma de desenvolvimento e sustentabilidade. Aí, abaixo da linha, são os projetos de pesquisa dos docentes, que seriam as áreas que eles vão estar orientando trabalhos. Né? Então, se puder passar. Passar o slide, obrigada. Né? Então, o corpo docente, ele está formado por 9 docentes permanentes e um colaborador. O mínimo para... São 10 pessoas, né? O mínimo para a proposta de um programa de mestrado desse é de 8 docentes. E esse número é o número mais comum, 9 e um colaborador. Né? É o número mais comum de proposta na área. Vou passar. Né? Então, assim, os docentes aqui da área, eles têm... os docentes que estão na proposta, eles estão com a produção científica e a tecnológica até superior ao que é necessário para a proposta da PCN. Né? Então, se puder passar... esse daqui é o gráfico do INDIPROD, né? Então, a gente considerando a produção média dos docentes do curso, que seria a linha vermelha ali do gráfico, a gente pode perceber que a produção ainda está hoje superior, se ele existisse, né, como programa, a 20 programas existentes, sendo 6 deles com nota 4. Então, isso mostra a viabilidade da gente propor esse programa aí para CAPES, né, com uma qualidade de corpo docente igual ou superior a de programas que já existem. Se puder passar. Outra coisa, trabalhando no comitê de área da CAPES, na área de administração, os critérios são extremamente quantitativos para a proposta de novos programas. Isso aconteceu porque a área passou por muitas reformulações ao longo dos anos e os critérios foram ficando cada vez mais quanti, né? E a gente trabalha na área com esse critério de muito bom, bom, regular, fraco, deficiente. E para aprovar uma PCN, você precisa tirar pelo menos regular em tudo. E considerando aqui os critérios da proposta, a gente está com muito bom em tudo. Né? Então, a proposta tem todos os critérios, tudo que está com verdinho, né, que são todos os critérios que precisa, a gente tem acima do que seria necessário para aprovar esse programa na CAPES, que é uma coisa muito boa. Então, pode passar o slide, né? Só para mostrar. Então, a gente tem aí docentes com orientação, com produção tecnológica, com um percentual de docentes que atuam exclusivamente nesse programa boa, tem capacidade de celebrar convênios, tem docentes que são editores de revistas, Né? Então, em todos os critérios que são do APCN de CAPES, estou muito feliz de ver que a gente tem uma condição muito boa de ter esse programa aprovado. Né? Se puder passar. Né? Então, os detalhes aí do técnicos do curso. Né? Inicialmente, a gente está prevendo 2 processos seletivos por ano, com 18 vagas cada no máximo. O que é preconizado pela área é de que cada docente pode ter 8 orientandos a cada 2 anos, o que dá 4 por ano, e só os permanentes. Né? Então, com 9, a gente pode ter 18, né, por cada um dos processos seletivos. E o ingresso pelo Fantástico, que é uma prática comum da área, uma prova do programa e entrevista. E existe uma proposta de a gente ter um processo seletivo interno para um público interno da Federal do ABC, sem o teste Chantage. Essa proposta foi bastante discutida na CPG, CNPG, e uma das recomendações que a gente teve foi de conversar com a Procuradoria Jurídica daqui da Universidade para verificar a viabilidade disso. Opa, obrigada. Estava dando interferência, alguma coisa assim? Melhorou? É? Daqui eu não ouço. Se puder passar o slide... então, aqui são os requisitos para obtenção do título, né? Então, ele tem um total de créditos total, né, de 140, 48 de trabalho de conclusão, 92 de disciplinas. Esses créditos estão bem semelhantes a outros mestrados profissionais em administração e eles contemplam obrigatórias, disciplinas de opção limitada e disciplinas livres que poderiam ser cursadas em qualquer programa daqui da Federal do ABC e aproveitar o crédito. Atividades complementares e o estágio docente, né, que você puder passar. Aqui é a grade de disciplinas do curso, né, que está proposta aqui. Lembrando que as disciplinas do bloco 2, que é o segundo bloco ali que está em azul claro, né, elas são de opção limitada. Então, a média de créditos por docente é de 2 créditos por ano, que não vai onerar a carga de trabalho dos docentes que estão aqui no curso. Se puder passar. E assim, como sempre, as sugestões são sempre bem-vindas. Acho que esse trabalho está sendo fruto da equipe de professores, também de algumas pessoas que são quase coautores da proposta, embora não sejam do programa. Né? Então, entre elas está o próprio professor Kihara, o Paulo, né, que foi o relator da CPG, outros colegas também que estão contribuindo bastante para que aí o sonho do programa vire realidade. Então, obrigada a todos.
Só finalizando o relato, de fato identificamos na proposta, na verdade, uma carência na região com relação a mestrados profissionais em administração, e por isso também esse programa se justifica, como já foi levantado pela professora Patrícia, há uma interação, uma aproximação com o setor produtivo que muito nos interessa na pós-graduação, mas a motivação principal, talvez, desse programa também é vinculado com os interesses institucionais, em especial a formação dos nossos técnicos administrativos. Né? Então, nós nos orgulhamos bastante e divulgamos por aí que nós temos um docente formado por 100% de doutores. Né? Isso é motivo de muito orgulho e nós propagandeamos isso por aí, fora da Universidade Federal do ABC. Por outro lado, seria muito interessante termos um corpo de servidores técnico-administrativos, também com formação em pós-graduação. Entendemos que essa é uma demanda também da categoria TA, né? E por isso essa proposta ela também foi norteada para o mestrado profissional. Havia a possibilidade inicialmente de fazer um mestrado acadêmico, os números indicavam essa possibilidade também, os números que eu digo, o INDIPROD, a produtividade dos docentes envolvidos, também seria, com essa produção, também seria possível uma proposta de mestrado acadêmico em administração, mas por razões institucionais, em conversas com a reitoria, em conversas com TAs, né, com a comunidade, entendemos que essa proposta teria uma adesão maior em termos de interesse institucional. Então, por isso, sugerimos isso aos demandantes, né, e aí a proposta foi delineada dessa forma. De fato, os dados, do ponto de vista da produtividade, são bastante favoráveis à aprovação na CAPES dessa proposta, e motivo pelo qual essa proposta foi bastante discutida, evidentemente, na CPG, mas bastante apoiada também pelos motivos que acabei de trazer.
Obrigado, conselheiro Alexandre. Então, acho que antes de colocar esse assunto em discussão, nós gostaria de dizer que essa é uma proposta que, ao meu ver, se sustenta por si só, por seus próprios méritos. Mas ela ganha muito, além dos seus próprios méritos, pela possibilidade de criar uma opção de formação aqui que pode agregar valor ao nosso próprio corpo de sabedores técnico-administrativos. Então, é um valor agregado considerável e muito bem-vindo do ponto de vista da reitoria. Eu coloco o assunto em discussão. Conselheiro Fábio.
Bom, primeiro, parabenizar o grupo pela proposta, uma proposta bastante sólida. Eu fiquei muito feliz de ver a questão das disciplinas livres aparecendo aqui, do aluno poder, do aluno ter que cursar em outros programas, disciplinas. Ele também caminha com a interdisciplinaridade na pós-graduação, acho que é uma inovação aqui, que o aluno possa também percorrer a inovação na pós-graduação, que a gente sabe que são lugares um pouco mais restritos. Tem algumas correções de texto na página 15, no P3, tá, STE, falta um E ali em este, na página 18, ali no quadro da página 18, um pouquinho mais para baixo, isso, no 3.3.5, para baixo. Tá, disciplinas de opção livre, aí eu queria consultar mais a CPG, porque como eu não consegui encontrar no regimento a menção, na graduação a gente chama de disciplinas livres, então eu não sei como ocorre na pós-graduação, mas se for para padronizar, mandar todo mundo para disciplinas livres, não de opção livre. Ainda nesse quadro, deixa eu ver, no segundo parágrafo, as disciplinas obrigatórias constituem, só a soma dos créditos está errado, são 34 créditos ou 408 horas de atividades. Isso, nesse parágrafo, tem que só alterar com relação à tabela. Página 19, deixa eu ver o que eu marquei aqui. É a mesma coisa na página 19, no segundo parágrafo. Página 19, parágrafo 2, até 24 créditos, que é o se você somar o TP, os créditos da pós-graduação, como somo I, ali não são 4, são 24 créditos, no caso são duas disciplinas. E na página 32, deixa eu ver o que eu meti aqui. Ah, é, e a partir da página 32, nos quartos, está faltando colocar o I na carga horária. Aí eu não sei se só conta a hora aula ou conta a hora dos créditos como um todo, eu fiquei com essa dúvida. Porque se ali no carga horária está 24 horas aula, isso está certo, contando só o período que o aluno passa em sala de aula, mas como a pós-graduação conta o I como crédito, eu fiquei confuso se nas tabelas do ementário precisava constar a soma total, os 5 créditos, que aí dão 60 horas aula.
Isso. Conselheira Cássia.
Bom, como foi falado na apresentação da professora Patrícia, o professor Kihara e o Klaus também falou da questão que foi motivada pelo público interno, a questão dos técnicos administrativos, melhorar o corpo técnico da universidade, mas ao ler o documento, nem na parte de motivação, nem na público inicial para atração de alunos, é citado os técnicos administrativos. Da mesma forma que é citado os alunos, temos tantos alunos que são formados por ano, que seria possíveis alunos desse curso de pós-graduação, não é citado, por exemplo, tantos técnicos administrativos dentro desses tantos administradores, ou talvez não especificar, e falar que tipo, isso ia acrescentar muito para a de melhorar o próprio... Os projetos de pesquisa, como deve ser aplicado, poderia ser aplicado internamente, e aí eu não vi isso no documento. Então, eu queria fazer essa proposta de inserir ou na motivação, mas principalmente no público-alvo e potencial para atração de alunos, que eu senti essa falta. Nas falas, vocês falaram,
eu entendi que foi a motivação e é importante isso para o público interno, mas no documento não consta isso. Obrigada.
Conselheiro Edson.
Bom, primeiro só se chamar a atenção para uma... Me parece, acho que é um conflito aí na tabela, no quadro 4, página 17, está escrito lá disciplinas obrigatórias 12, total de créditos 12. Só que quando você pega o quadro 5, que é o bloco 1, o disciplinas obrigatórias está totalizando 14, né, na página 18. Então, acho que tem um probleminha aí. Porque tem uma disciplina realmente que tem 4 créditos, as outras são 2, está totalizando 14 na página 18. Só que na página 17, na página anterior, diz que o total de obrigatórias é 12. Então, acho que tem... Página 17, será que eu estou com o documento errado? Página 17 e 18. Bom, eu peguei o texto que está no anexo, foi enviado via e-mail. Mas ok, acho que essa é uma questão que tem que ser vista. Não, não bate esse texto com o que eu estou pegando aqui do anexo da página 17. Enfim. A minha outra dúvida, acho que ela é mais geral em relação à pós-graduação, que é o quanto se computa de crédito. Assim, não é um padrão, né? Na verdade, você pega um determinado curso, 12 créditos, determinado curso, 2 créditos. Isso acaba gerando um problema aí para, inclusive, para as equivalências, para aproveitamento, assim por diante. A gente já teve, inclusive, problemas aqui no CONCEP em relação a isso. Aqui me parece que está se usando bastante a questão do 2 e 4 créditos, né? Eu pego um exemplo, por exemplo, da engenharia da informação, que eu já fui credenciado da própria computação, que usa 12 créditos. Mas a minha dúvida em relação ao projeto é a seguinte, pelo que eu contei aqui, são 12, o aluno vai ter que cursar 12 disciplinas. É isso mesmo? Não é uma quantidade muito grande de disciplinas para um programa de mestrado, enfim, isso é normal para um profissionalizante? Comparando aos programas de pós-graduação que eu atuo, na verdade, eu acho que é uma quantidade de disciplinas muito grande, né, para um período de tempo que é muito curto, que é 2 anos. Então, essa é uma dúvida mesmo em relação aos proponentes.
Isso termina o primeiro bloco. A palavra inicialmente volta para o conselheiro Chiara.
Passo para a Patrícia.
Professora Patrícia.
Bom, respondo primeiro, acho que a questão das disciplinas, é isso? Essa última, de quantas disciplinas ele vai cumprir. Essa grade, na verdade, a primeira versão, né? A primeira, acho que eu queria pedir desculpa, porque eu mandei, foi enviado para vocês a primeira versão que foi enviada do documento. Era a primeira versão da proposta, antes da CPG ainda. E aí eu pedi para substituir, então não sei se todo mundo está com essa que está aqui na... Essa do slide é a correta, né? Mas eu sei que teve uma anterior que foi enviada, então só por isso, tá? Pode ter sido isso também, que eu não sei se está contigo a última versão, né? Mas enfim, a primeira versão dessa proposta, eu não pensei exatamente na...
Isso, só para esclarecimento. Só um minutinho, a chefe da divisão de conselhos vai esclarecer para vocês.
Recebemos na divisão de conselhos essa proposta, que talvez seja antiga. Posteriormente ao envio da pauta, a secretaria da pós-graduação nos contatou e reenviou outro anexo e pediu que encaminhássemos. Encaminhamos no mesmo momento. Então, acho que foi uma confusão na própria secretaria da CPG. A gente encaminhou os dois documentos com esse alerta.
Isso mesmo.
Obrigado.
Então, só para lembrar que se vocês tiverem uma versão diferente, a última é essa. Né? E, bom, a primeira versão que a gente fez aqui das disciplinas, na verdade, foi um benchmark nos outros programas de mestrado profissionais que existem. Então, tem uma diretriz da área que precisa ter essas obrigatórias que estão aqui, então as obrigatórias não tem muito como fugir, sabe? E para cada linha de pesquisa tem pelo menos 2 de opção limitada. Então, acaba não fugindo muito disso. Agora, dá para cumprir todas as disciplinas no período de 1 ano e ficar com 1 ano para fazer o projeto, que é a prática comum da área. Né? Então, as disciplinas elas estão realmente seguindo o que os outros programas fazem. Por exemplo, o profissional em empreendedorismo que tem na USP, os outros profissionais que tem aqui, acho que do INSPER, também tem uma grade bem parecida, da UNINOVE, né? Que são principalmente os da região sudeste. Deixa eu ver.
Obrigada pela sugestão de incluir os TAs. Eu nunca vi em APCNs, acho que é por isso que acabou não aparecendo aqui, mas eu acho que é uma coisa muito válida da gente incluir.
É verdade que essa foi uma das motivações para a proposta, mas no preenchimento do APCN, o APCN são uma série de caixinhas, ele não é nenhum texto, não é nenhum lugar onde você coloca um documento único, e são textos fragmentados, né, que muitas vezes até repetem conteúdo propositadamente ou por um planejamento que já existe na CAPES há muitos anos, né? Mas, de fato, a gente tem que ser um pouquinho cuidadoso na hora de colocar isso no APCN, porque não necessariamente a CAPES vai achar muito bom se a gente reforçar muito esse aspecto que nós, de fato, queremos. Então, por razões estratégicas, eu acho interessante, sim, a gente colocar, dosar essa questão do interesse institucional na formação dos nossos TAs, mas eu acho que não é muito estratégico a gente forçar muito nisso, por razões estratégicas dentro da CAPES, né? Pela natureza do programa, fica mais ou menos óbvio que tem um impacto forte dentro da comunidade interna, etc. E tal, até pelo tipo de processo seletivo que vai ser proposto, né? Então, um processo seletivo interno, etc. E tal, mas nós vamos ser um pouco cuidadosos para justamente evitar qualquer mal-entendido, mas deixando claro que também há essa motivação institucional. Né?
Pode pedir uma parte.
Na questão, esse caso da motivação eu entendo, mas e na questão de público-alvo? Porque especificamos vários públicos-alvos, assim, então aí essa questão...
Claro, no público-alvo é mais tranquilo, né? Eu digo, na motivação, talvez a gente não precise colocar a história toda, a história verdadeira, a história como de fato aconteceu, porque a CAPES não necessariamente verá com bons olhos um curso que foi feito, que tem como público, como digamos, o principal interesse é atender necessariamente um público interno, né? Agora, obviamente, que isso vai acontecer, a gente só precisa saber como colocar isso de uma forma muito estratégica.
Não, assim, é prática comum nos mestrados em administração que os funcionários façam. Aqui chama TA, mas assim, na Uninove era funcionário, e quase todos os funcionários da Uninove fizeram o mestrado que eu estava, os da FMU, e chega a ser, eu comentei isso na CPG, ser uma concorrência injusta com o público externo, porque um TA sabe exatamente como funciona o mestrado e o público externo não necessariamente. Então, quando um TA se candidata para um mestrado profissional de administração, ele já vem com a ideia de que sabe fazer uma dissertação, convive com os professores. Então, a entrada de TAs em programas desse tipo, ela é mais do que natural. Isso é comum em todos os programas, mas quando você vai ler os APCNs deles, normalmente você não escreve no APCN, porque o objetivo do campo é entender o interesse das empresas, né, da região. Então é por isso que o texto não fica assim tão assim, dando tanto destaque para o público interno, porque é um texto padrão dos APCNs. Por outro lado, eu acho que do jeito que eu anotei as palavras que você disse, do jeito que você falou, cabe bem. Né? Então eu tô com a ideia de realmente incluir. Por exemplo, melhorar o processo administrativo da própria universidade. Foram as palavras que você usou, eu até anotei, porque dá para a gente incluir. A gente só não pode dizer que ele se justifica por conta dos TAs, porque não é o objetivo do campo do APCN. Mas tirando isso...
Muito bem. Professor Patrícia, como nós estamos na ordem do dia, nós teremos que votar, então precisamos ter uma redação que pode ser colocada em votação. Tomar a liberdade de fazer uma proposta de uma redação, ver se ela está de acordo com as sugestões aqui. Poderia mostrar a página 7, por favor? Página 7, onde fala, já que há uma concordância, aparentemente, que esse assunto é melhor citado no contexto do público-alvo e não no contexto da motivação. Desce até o último parágrafo do item 2.1. Esse último parágrafo hoje começa com as palavras: os egressos da UFBC e de escolas da região também podem caracterizar o público-alvo. Eu sugiro inserir os egressos da UFBC e de escolas da região, bem como os servidores técnico-administrativos da própria UFBC.
Perfeito.
Podem caracterizar o público-alvo. Acho que isso faz referência explícita a esse público-alvo desejado, mas de uma forma que não pode levar a mal-entendidos por parte da CAPES. A Cata?
Perfeito.
Tudo bem. Nós temos ainda nesse bloco algumas correções necessárias apontadas pelos conselheiros Fábio e Edson. A professora Patrícia poderia se manifestar antes de avançarmos?
Todas elas estão acatadas.
Todas acatadas.
Todas acatadas.
Muito bem. Então podemos avançar para o segundo bloco, cujo primeiro inscrito é o conselheiro Emerson.
Boa tarde a todas e todos novamente. Primeiro eu queria parabenizar o esforço pela proposta desse curso de mestrado profissional e coincidentemente ele veio num ritmo de trabalho de GT pós-graduação. Enquanto a gente estava analisando os dados que a gente enviou à pesquisa dos servidores, essa discussão estava acontecendo na CPG, né? Então, encaro como de acordo com um olhar bem positivo. Eu só queria, na verdade, antes de fazer um apontamento, na verdade é uma correção um pouquinho sobre o histórico, né, dessa demanda, porque quando a gente diz que parte exclusivamente, talvez, de interesse institucional, a gente tem que levar em consideração que não é bem assim. É parte também da mobilização dos servidores durante as greves de 2012 e principalmente de 2015. Caso contrário, esse item não estaria na nossa pauta de greve e não teria sido colocado em mesa de negociação. Aliás, gostaria de enfatizar, em exaustivas mesas de negociação até a gente chegar a uma minuta de acordo. Então, só para contextualizar também, que essa proposta pode partir de interesse institucional, mas ela também é fruto da mobilização e da organização dos TAs. Inclusive, eu queria apresentar um dado, professora. A gente contabilizou aqui, da pesquisa que a gente mandou para os servidores, de 760 servidores, 425 responderam, corresponde a 56% da categoria. Desses 56%, 62% apontaram interesse em mestrado profissional. Então, a gente tem uma demanda considerável, inclusive o nível de graduação em administração, políticas públicas também, ele é bem considerável no estudo. Feito esse apontamento, eu queria tratar exclusivamente aqui do item 6, infraestrutura administrativa e de ensino e pesquisa, porque na verdade é uma preocupação. Veja bem, quando a gente coloca, a UFBC conta com infraestrutura física, administrativa e de ensino e pesquisa adequados, eu não estou questionando esse ponto na sua totalidade, mas é relacionado à organização desse espaço administrativo. Ou seja, na pós-graduação nós temos servidores suficientes para atender aos 27 programas que hoje são existentes, né, e absorver mais programas que a gente busque aprovar. No entanto, a gente precisa adequar a estrutura da PROPG para melhor atender tanto o público interno, né, os alunos, os futuros alunos, os docentes, como o público externo. E aí, na PROPG, a gente fez um GT atendimento, já antecipando a isso, onde ficou demonstrado, e eu tenho alguns apontamentos, de que a gente consultou os servidores da área, e eles disseram que a infraestrutura não é adequada de atendimento ao público interno e ao público externo, né? E no nosso questionário também, que foi feito um estudo pelos dirigentes, com apoio dos representantes sindicais, chamado Consulta Equipe da PROPG 2016, no final do estudo, aparecem as ameaças, ou seja, atendimento mal dimensionado para demandas atuais e futuras. Eu queria me inscrever para continuar ou posso concluir?
Você pode terminar a frase e depois se inscrever de novo.
Tá. Então, terminando. Vou voltar na próxima fala, mas enfim, eu gostaria de discutir aqui, aproveitando o pró-reitor de pós-graduação, para a gente melhor observar essa questão estrutural proposta aqui no texto.
Conselheiro Daniel.
Em relação ao Emerson, do outro lado da mesa de negociação, eu acompanhei muito essa discussão e, de fato, é uma demanda muito enfatizada constantemente pela categoria dos TAs, isso é bastante saudável. Então, a questão Bom, primeiro, uma questão mais de fundo. Assim, eu vejo que há uma preocupação sempre em justificar a criação do programa na região sudeste. Isso está muito presente aqui. E nesse sentido, dois elementos poderiam ser incorporados ao texto que talvez aumentassem ainda a chance de aprovação. Um, e acho que no geral, acho que os nossos PPGs estocam um pouco isso, é a nossa proximidade com o litoral. A gente normalmente não considera a Baixada Santista como área de abrangência da universidade. É uma região que recentemente recebeu novas universidades, mas ainda tem uma demanda muito grande, sobretudo se pensar no que Santos representa economicamente para o Estado. E acho que a gente explora, a gente olha muito para a capital e olha pouco para o litoral. A gente devia aproveitar isso. Um segundo elemento para se incluir aqui seria uma demanda constante também por esse tipo de programa partindo do consórcio intermunicipal Grande ABC. Eu tenho representado a reitoria nas reuniões que estão trabalhando na criação da escola de governo do consórcio intermunicipal, porque é uma demanda de qualificação de servidores públicos municipais assim, imensa na região. Então aqui também eu acho que tem uma concentração de público-alvo muitíssimo significativa, amparada por um órgão colegiado que congrega as 7 cidades da nossa região, e que eu acho que poderia ser uma justificativa de peso para ajudar a fundamentar essa justificativa, né? Apesar de tantos outros programas, que existem na região sudeste. Uma questão pontual é que na página 4 aparece o número de 20 vagas, e no relato isso foi 18. E aí, você mencionou que houve uma grande discussão sobre vagas internas. Eu fiquei na dúvida se essas duas vagas seriam cotas para os TAs ou não, se mudou de 20 para 18. E se não for esse o caso, a pergunta seria assim, se está previsto algum tipo de mecanismo de reserva de vagas, porque, por um lado, eu concordo quando você diz que os técnicos da UFABC têm alguma vantagem que conhecem muito, mas, por outro lado, eu tenho a impressão que vai ter uma avalanche de candidatos. Eu acho que vai ser um programa, tenho a impressão que rapidamente vai se tornar um programa demandado. Né? A Universidade Metodista, por exemplo, aqui ao lado, forma anualmente em 10 cursos de graduação na área de administração. Administração geral, comércio exterior, financeiro, etc. Quer dizer, acho que tem uma demanda reprimida tão grande que vai ter uma concorrência. Assim, dessas, aliás, aqui fala 20 vagas anuais, falando 18 semestrais. Então, eu queria entender, assim, para além da intenção, como é que fica a questão da reserva de vagas para os técnicos. Obrigado.
Conselheiro Edson.
Mais uma dúvida em relação ao esquema de oferta de disciplinas, até porque na sua fala, como o programa está com um corpo enxuto, né, de 10 professores, então há uma preocupação também em relação à carga didática dos docentes, né? E aí você falou que a cada docente tivesse mesmo 2 créditos anuais, se não me engano. Mas, de qualquer forma, na somatória, isso não dá conta de todos os créditos a serem ofertados, me parece. Em relação às disciplinas de opção limitada, então, são duas perguntas. Uma delas, em relação às disciplinas de opção limitada do bloco 2, tem 9 disciplinas. A ideia é ofertar... como seria a escolha dessa oferta? Os professores escolhem, os alunos escolhem. A ideia é ofertar quantas por quadrimestre? E a segunda pergunta é explicar um pouquinho essa disciplina 6, desenvolvimento de produtos e produção científica aplicada, que ela tem T0, P0 e 4. Né? A ideia é que ela seja feita sem... tipo um estudo dirigido, como seria?
Isso termina o segundo bloco. A palavra inicialmente volta ao conselheiro Chiara. Passa a palavra para o professor Patrícia.
Perfeito. Nossa, é muita coisa para responder. Me desculpa se eu esqueci alguma coisa. Vamos lá. Eu anotei. Boa parte. Bom, acho que a primeira coisa que a gente teve foi do conselheiro Emerson, né, que comentou sobre a correção no histórico da demanda, comentando parte do interesse institucional e mobilização dos servidores na proposta, né? Eu concordo com isso, mas eu fico com um pouco de medo de escrever na proposta, porque na CAPES tudo que você escreve... Não é para escrever?
Ah, então tá bom, beleza. Não, porque na casa parece que tudo que a gente escreve pode ser usado contra nós no tribunal, sabe? Então por isso que eu tenho um pouco de medo do que eu escrevo na proposta. Perfeito. O item 6 que você comentou sobre infraestrutura, se o professor Kihara quiser comentar depois, porque eu não é da minha competência, né? Bom, e aí agradecer a sugestão sobre a região sudeste, proximidade com o litoral, genial. E o consórcio intermunicipal do Grande ABC também, acho que com certeza são itens importantes que dá para incluir na proposta. Não sei se precisa fazer o texto agora, porque eu imagino que o que ele comentou vai para a ata, né? Então eu posso também incorporar sugestões na ata com as palavras que ele usou, usar a ata como base.
Nós precisamos, professor Patrícia, ter uma redação que pode ser votada hoje e essa votação que entra na ata.
Entendi.
Então eu peço já que aparentemente a ideia da proposta foi acatada, Eu peço ao conselheiro Daniel que ele prepare uma proposta concreta de um texto e de um local onde esse texto deve ser inserido, com relação às duas inserções, o litoral e o consórcio, e que essa, quando chegarmos daqui a pouco à votação, será votada.
Perfeito.
De acordo?
Na página 4 tem 20 vagas, no slide aparece 18. A página 4 está errada na proposta. Então, na proposta está como seleção anual, eu queria colocar semestral, para vai ser dois períodos de seleção por ano e não somente um. E o número de vagas anual vai ser de 36, no máximo 36 vagas, que não precisam necessariamente ser preenchidas. Então, o número de vagas são 36 em dois períodos de 18. Perfeito. Bom, a oferta de disciplinas, o conselheiro Edson perguntou, perguntaram isso também na CPG. É que, na verdade, as disciplinas de opção limitada, elas não precisam ser oferecidas todos os anos. Então, quando o aluno faz em conjunto com o orientador o tema de dissertação que ele vai ter, né, então vamos supor que ele está pesquisando sobre empreendedorismo na cadeia de suprimentos. A gente sabe que as disciplinas 7 e 8 ali da opção limitada são muito importantes para ele. Então, a gente faz um planejamento com os orientadores para oferecer em que ano vai ser oferecida essa disciplina. Então, acaba que nem todo ano você vai ter, por exemplo, gestão para sustentabilidade, não vai ter todo ano. Ela vai ter em função de uma quantidade de alunos que precisam desse tema para dissertação, né? E aí, por conta disso, é que acaba dando 2 créditos por docente por ano, porque as obrigatórias são ofertadas todo ano, mas as de opção limitada não. Elas dependem muito dos temas. Se for só o orientando daquele orientador, não tem por que ter a disciplina. Mas se tiver um número de orientandos que vai fazer aquele tema, sim. Então, é por conta disso que tá essa disciplina. Não sei se resolveu o teu questionamento. Né, mas é isso. E os alunos escolhem com os professores, o professor junto com o tema do aluno ajuda ele a escolher que disciplina que ele vai fazer. E o desenvolvimento de produtos e pesquisas aplicadas também é uma prática mais ou menos comum em mestrados profissionais, porque o aluno ele precisa desenvolver o que a gente chama de relato técnico, que é uma divulgação científica da pesquisa dele, né? Então ele desenvolveria isso com o orientador e isso conta 4 créditos. Então é o aluno que desenvolve, não tem sala de aula. O orientador não leva crédito por isso, não ganha os créditos.
É uma questão de ordem. Então, a palavra ainda está com a professora Patrícia. Quando ela terminar, ela volta para o conselheiro Kihara e nos abrimos antes disso para uma questão de ordem.
Apenas uma preocupação. Era agora. Apenas para orientar os trabalhos, gostaria de dar uma sugestão. Como existem algumas inserções relevantes que foram consideradas pela professora muito importantes para contribuir para o texto, e a gente tem uma continuação marcada para a semana que vem, eu gostaria de sugerir que o item fosse mantido na pauta, que a gente não deliberasse sobre pelo menos sobre o final do projeto, a votação final como um todo. Pode até ser, se tiver alguma questão para ser dirimida hoje, já podia ser dirimida, mas a versão final do projeto para a próxima semana, para que eles tivessem tempo hábil de trabalhar e responder essas questões. Já que são 5 para as 6, é só um encaminhamento para
esse mim. É um possível encaminhamento, mas pelo que me parece, nós tivemos até esse momento vários pedidos de esclarecimento, nós tivemos várias correções pontuais, que foram todas acatadas, e tivemos 3 pedidos de mudança de fato no texto. Pedido da conselheira Cássia, onde já chegamos a uma redação acatada, e 2 pedidos do conselheiro Daniel, que nesse momento está trabalhando na redação, mas cuja ideia também já foi acatada, conceito já foi acatada. Então, a não ser que haja, e nós temos apenas mais um único inscrito nesse momento. Depois da fala do Chiara para terminar o segundo bloco, temos um único inscrito. Então, antes de acatar a proposta do conselheiro Roni, gostaria de ouvir então a fala do Chiara, depois a manifestação do conselheiro Emerson, e ver as duas propostas de texto que estão sendo trabalhadas. Se forem propostas simples, que esse conselho entende poder votar hoje, não há prejuízo em votar hoje. Se esse conselho entender que são propostas mais complicadas, que precisa deliberar, de pensar mais, também não há prejuízo em retomar o assunto na semana que vem. Essa decisão tomaremos na posse dessas informações. Conselheiro Quijada.
Bem, com relação à questão, o histórico, de fato, a professora Patrícia, ela ingressou em 2016, setembro de 2016, a motivação dela foi relativamente independente do histórico passado, o que não quer dizer que esse anseio, né, já tivesse instalado dentro da comunidade com relação, dos TEAs com relação à sua formação na pós-graduação. E, obviamente, qualquer iniciativa nesse sentido tem que ter uma boa interlocução com a própria EG para que se estude a viabilidade dessas propostas e dessas possibilidades para atender melhor aos servidores técnicos administrativos. Com relação a isso, não há nenhum problema, só resguardando que, obviamente, esse é um histórico interno nosso, pode ser discutido aqui, mas não deve ser incluído lá. Com relação à infraestrutura, eu acho que nós temos condições de atender os programas que temos no momento e com a aprovação desses também, temos condições, com o grande esforço da nossa equipe dentro da ProPG, né, atender esse grande número de programas que já temos, porque temos um sistema bastante eficiente ali de divisão de trabalho e divisão de tarefas. Mas, obviamente, qualquer aprimoramento que possa acontecer nesse sentido é muito bem-vindo. Então, qualquer proposta que aconteça nesse sentido, nós gestores, as chefias, estamos absolutamente abertos a discutir as possibilidades, visando, obviamente, a aumentar nosso desempenho no atendimento aos programas, aos alunos e aos orientadores.
Conselheiro Emerson.
Obrigado. Na verdade, eu só queria reiterar duas coisas, que não é para colocar o que eu disse de contextualização, não é para ser inserido no texto da TCM. E reiterar também de que há servidores, sim, disponíveis na própria EG para atender a quantidade de programas existentes e novos programas a ser absorvidos. E como bem colocou o professor Quijara, há ajustes internos em relação a isso. Outra questão que eu queria colocar, na verdade, se refere aos requisitos para ingresso, né? Eu acho que a proposta do Rony de adiar a reunião, a gente não pode tirar esse adiamento antes de discutir rapidamente isso, pelo menos, que é o seguinte: como é que a gente pode garantir de forma bem explícita, né, esse ingresso através do processo seletivo interno e ou reserva de vagas destinadas aos TAs? Na verdade, eu gostaria de tirar esse mecanismo de garantia, debater esse mecanismo de garantia, fortalecer esse encaminhamento. Tá?
Conselheiro Oni, próximo inscrito.
Se eu não me engano, já está garantido ali no ingresso, né? O último parágrafo do item relacionado ao ingresso já garante a reserva de vaga, né? Você pode...
Ali no página 19, por favor. Certo. Isso.
Devido ao potencial do MPA em atender a formação de profissionais que atuem como técnicos administrativos na UFPG, serão realizados processos seletivos internos para vagas específicas para esse. Então, está escrito aqui no projeto. Eu acho que isso responde ao anseio dele, mas não responde uma partezinha, que é assim: aonde entram essas vagas no total das 36 vagas? Eu acho que é só isso que precisa ficar um pouquinho mais claro. Eu não sei, eu acho que aqui está respondendo.
Na verdade, é garantir mesmo essa especificidade.
Eu acho que a especificidade está garantida. Eu queria saber
como é que vai ser a divisão das vagas, eu acho. Mas eu achei bem legal essa proposta, mais interessante do que a outra proposta que estava sendo aventada na UFABC, que era aderir àquele mestrado que é a Andifes que promove, que tem um mestrado nacional também que é a Andifes que promove. Eu achei a proposta de vocês mais legal do que aquela, mais abrangente, mais interessante. É, mas eu queria só perguntar para vocês como é que a gente faz com relação a essa questão das vagas. Se essas vagas estão incluídas naquelas 36 ou se são vagas extras.
Muito bem. Nós vamos fechar esse bloco para, antes de devolver a palavra, só peço que seja próxima inscrita a conselheira Paula, que percebi que tem que ser feita uma correção lá na primeira linha que acaba, que ainda está visível lá. O ingresso será realizado anualmente. A professora acaba de nos informar que isso é um erro na página 1, que deveria ser semestralmente, então aqui também tem que fazer a mesma correção. Perfeito? Muito bem. Conselheira Paula. Sim, duas vezes ao ano. Sim, mas não anualmente. Conselheira Paula.
Não, só uma pergunta nessa última fala da professora. Eu fiquei em dúvida se... Porque no documento está escrito 20 vagas de seleção anual, e aí foi pedido para alterar para 36 e duas vezes ao ano. Mas essa alteração foi feita agora, nesse momento? Ou é um erro do documento?
Bom, palavra... Bom, isso termina o terceiro bloco. A palavra volta ao professor Chiara, conselheiro Chiara, e segue para a professora Patrícia.
Então, vou começar de trás para frente. Posso? Primeiro da professora Paula. A correção que está sendo feita agora é um erro do documento. A sugestão de ter dois processos seletivos ao ano e o total de vagas, ela foi feita entre a última reunião e a de agora. Então, por conta disso, ela foi parar no slide e não tava, eu não reparei que estava no documento diferente. Então, a gente tem que alterar o documento mesmo. Tá? Tudo bem? Respondeu? Você se respondeu. Perfeito. Bom, aí sobre a reserva de vagas.
Como é só mais um esclarecimento? A sugestão foi feita entre a última reunião e agora, a sugestão de quem, desculpa?
Ah, não, de ter... Na verdade, a gente repensou a... É que tem várias pessoas envolvidas aqui na redação do projeto. A gente repensou esse ingresso de alunos para ser duas vezes ao ano, para facilitar de ter duas turmas ao ano ingressando e facilitar a entrada dos alunos, mas ela não foi incorporada no projeto, né? Então, eu preciso realmente incorporar agora, é um erro do projeto. Ela só estava no slide, né? Passou.
Tá, não, eu continuo depois, eu posso me explicar.
Tá? Bom, é sobre o termo reserva de vagas, ele apareceu várias vezes durante as discussões do projeto, mas a gente não encontrou respaldo jurídico para escrever isso no projeto de APCM. Então, por outro lado, realizar processo seletivo interno para as vagas internas da Federal do ABC é uma prática corriqueira, que... Mas não dá uma reserva de tantas vagas que serão destinadas a esse público. É diferente. Ela indica que um público interno da Federal do ABC não precisaria, por exemplo, de realizar o teste Champage. Ele poderia se inscrever no processo sem ter que... O teste Champage eu pago, inclusive. Sem ter que se inscrever no teste Champage, pagar a taxa. E ele participaria só das etapas de prova interna e de entrevista. É nesse sentido que está o texto aqui. E não no sentido de que X vagas são destinadas ao público interno. Até por conta, essa reserva de vagas, se não houvesse nenhum problema jurídico e no sentido de você escreve para a CAPES, a CAPES usa isso contra você na hora de aprovar o projeto, não teria nenhum problema em colocar. Mas uma sugestão até que o professor Paulo fez na CPG, muito justa, era a gente entrar em contato primeiro com a Procuradoria Jurídica da Universidade para ver se a gente vai poder fazer isso mais para frente. E pelo sim, pelo não, não incluir esse termo no APCN para evitar que a CAPES use contra a gente. Tipo, vocês estão fazendo um projeto para federal, da federal para federal. Então, por que a gente vai aprovar um projeto desse? Então, eles poderiam justificar isso no parecer da proposta.
Acho que, professor Patrícia, aqui nós temos que ser pragmáticos. E se nós colocamos algo no APCN que sabemos que não é necessariamente bem visto pela CAPES, nós conseguimos o risco de, ao tentar reservar vagas, ficar com vaga alguma. Porque a CAPES pode dizer não à nossa proposta e isso acontece de fato. A CAPES já disse não a propostas aprovadas aqui por esse conselho. Então, eu recomendo uma abordagem pragmática aqui. Nós não temos mais inscritos, então eu consulto o professor Daniel. A professora Paula Tiber, última inscrita então.
desculpa, professora, eu entendo o argumento e até concordo, na verdade, com a ampliação de vagas e a divisão em, em dois períodos em vez de um. Mas eu fiquei um pouco preocupada porque, assim, passou por várias instâncias de aprovação, eu entendi o documento todo. E aí, entre a última instância e essa, são feitas alterações que eu não entendi se ficou, se foi da área demandante ou não. Você entende? É uma preocupação um pouco formal, mas que eu acho importante, porque senão, para que tem as outras instâncias de aprovação, entendeu? É nesse sentido. Obrigada.
Muito bem. Conselheiro Chiara, considerações finais? Professora Patrícia?
Ah, não, é que a última instância de avaliação foi o CONSEX, né? No CONSEX sugeriram duas entradas. Foi isso. E aí eu não atualizei na proposta que foi enviada para vocês.
Muito bem. Então, temos como assunto remanescente a proposta de uma inserção referente ao litoral e ao consórcio. Professor Daniel.
Bom, devo dizer que não é tarefa grata ter que redigir parágrafo de APCM nessas condições, mas eu fiz o possível aqui. Seria no final do parágrafo que já vem iniciado na página 6, que é justamente onde fala de motivação justificativa, né? Exatamente. Então, não há mestrado profissional de administração e não há alternativa de mestrado gratuito na área, ponto. Continuaria esse parágrafo. Trata-se de modalidade usualmente demandada também pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, IFEM, órgão que engloba os 7 municípios da região. Na sequência do texto, um parágrafo novo. Outro sim, a proximidade geográfica com a região da Baixada Santista, que responde por significativo potencial econômico no estado de São Paulo, pode representar aumento substancial da área de abrangência e, consequentemente, da demanda por formação na área. O que deu para fazer?
Muito bem. Porque se alguém sabe escrever um trecho, um parágrafo de uma APCN em tempo real, é o professor Daniel. Professor Patrícia?
Eu ia dizer exatamente isso. Muito obrigada pela redação em tempo real de um parágrafo acatado.
Muito bem. Eu consulto os conselheiros se será necessário, antes de votar isso, escrever esse texto que acabamos de ouvir, ou se os conselheiros se sentem satisfeitos com o que acabam de ouvir. Muito bem. Ninguém insiste em ver isso por escrito. Essa sugestão também foi acatada e incorporada, então só nos resta votar um documento como um todo, como último ato da nossa sessão de hoje. Os favoráveis permaneçam como estão. O conselheiro Roni coloca que ele não gostaria que isso fosse votado hoje, isso é uma proposta que esse conselho deve decidir. Primeiro pergunto se um conselheiro secunda essa proposta do professor Roni para que ela possa ser colocada em votação.
Eu só explico, presidente. Já aconteceu várias vezes de a gente fazer isso. O projeto chega no Consune, aí a gente detecta que tem algumas questões, que tem essas incongruências, como essa mudança que foi feita em relação ao semestral, e aí a gente tem que voltar para o Consep para fazer uma errata do projeto pedagógico. E esse a gente não precisa. Tá tranquilo, não tem... Não existe nenhuma... Acho que está todo mundo entendendo que está adequada aqui a questão. E, sabe, ninguém é contra, mas é legal ler o documento na sua forma final. Não tem problema. É a semana que vem.
Bom, nós vamos ouvir a área demandante sobre isso. Eu só pondero alguma coisa. Como eu disse antes, nem a favor nem contra intrinsecamente a essa possibilidade, mas eu pondero o seguinte... Pelo calendário das reuniões desse conselho e do nosso conselho irmão Consuni, e pelo calendário acadêmico que nos coloca na iminência de um recesso, nós teríamos uma única possibilidade de terminar essa sessão do Consuni, que é na semana que vem. Uma Consep, que é na semana que vem. Então, os assuntos não decididos hoje, todos terão que ser decididos na semana que vem, sob risco de ficar com esses assuntos pendentes, os assuntos não resolvidos na semana que vem, pendentes até setembro. E nós temos 3 propostas de mestrados e uma proposta que provavelmente vai ser discutida, já foi discutida com bastante detalhe com relação à inclusão da extensão nas atividades de graduação. Então, se o conselho optar por não votar isso hoje, eu entendo que os conselheiros estão assumindo um compromisso de dar quórum na semana que vem até o término da pauta. Esse é um compromisso. Bem, conselheiro Chiara.
Eu faço coro com o reitor. Então, uma proposta seria a seguinte, que a gente não voltasse a discutir essa proposta no seu mérito, mas apenas a questão das correções. Para maior clareza das correções, para maior tempo nas correções, então a gente voltaria com esse ponto, mas não voltaria a discutir o ponto, apenas aprovar as modificações. Nessa condição, a área demandante também aceita.
Essa é a proposta, presidente. Também. A gente faz a votação da redação final apenas. A redação final, porque acho que todos os pontos já foram debatidos. Então, a gente faz apresenta a redação final e vota só a redação final. Isso vai nos dar pouco tempo e aí o trabalho vai ser produtivo.
De acordo? Muito bem. Então, fica fechado aqui o acordo que esse assunto retoma como primeiro item da pauta na semana que vem e que nós votaremos apenas a redação sem entrar em questões de mérito desse curso. Obrigado. Boa tarde a todos.